É que eu acho que o microfone
ela
é
não
novo,
tá
ele deve
gritando.
Estar
ela tá com o microfone novo, gente. Não
eu
é
quero
grito.
Que a Deia grite no sábado lá, cantando muito junto comigo lá.
Mas isso aí de não ter reconhecido a voz do Lojinha aí quando ele entrou na gravação? Assim não é. Não, não.
Falta de profissionalismo, hein?
Ah, mas eu confesso que quando o Camilo entrou e falou boa noite, eu fui lá ver quem que era, porque eu não reconheci.
Eu de primeira não reconheceu, acho.
Falar boa noite, né, cara, quando entra na nossa...
É que eu tava imitando alguém, vocês não perceberam quem que era.
Ah, eu ia falar boa noite, eu não falei, porque André falou boa noite, ele não xingou. Aí eu falei assim,
boa noite, seus mal educados da
apanhar. Ah, aqui não é elevador, não, tá? Boa noite quando você...
Aqui é chamado o dia inteiro, você não fala bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu não aguento aquelas pessoas que vai andando na rua e vai cumprimentando todo mundo que passa por ela, mesmo que não conheça, assim, se conhece esse tipo de pessoa.
Opa!
Eu sou essa pessoa.
Bom dia. Eu falei, cara, que bom dia, quem que é esse cara? Não conheço ele.
Às vezes você faz um aceninho de cabeça, tipo...
É. Mas aí é geralmente é quando rola algum contato visual e você se sentiu intimidado, viu?
Exato. Não, e assim, eu não é difícil me sentir intimidado.
Olha, o Léo até saiu da conversa.
Até saiu depois dessa.
Foi intimidado.
Não falaram boa noite pra ele. Ele quer que fale boa noite pra ele. Boa noite, Leonardo.
Você quando entra no elevador, você dá aquela sobrancelhada assim, opa.
Opa.
Ou você fica quietinho.
É a melhor forma de
falar. Faustice de não querer cumprimentar as pessoas no prédio. Aqui eu no meu prédio, um bando de mal educado que não cumprimenta os outros. Eu falo boa noite, bom dia, ninguém cumprimenta.
Isso não é coisa de paulistano ou de paulista ou de qualquer coisa daqui. É gente mal educada.
Caraca, mas calma, ninguém tá atacando São Paulo. Só
eu
falo
só
prédio,
entro em elevador.
Ele acabou de falar paulista, gente.
O prédio do Léo.
Tá ruim o fone aí.
Não, mas ninguém tá atacando o Paulista em nenhum momento. É apenas a verdade.
Éder, por que você tá gritando, Éder? Por que você tá gritando, Éder? Para de gritar com a gente.
Ela, porra, tá difícil.
Pois é. Bem coisa de paulista arrogante, né?
Não, porque com certeza. O Léo Finock no elevador é um sorriso em pessoa, uma simpatia.
Eu só não tô sorrindo porque eu tô de máscara, senão eu estaria sorrindo. Simpático, ah, todo
por baixo da máscara, ele tá sorrindo, com certeza.
Ele sorri com os olhos.
Tem que fazer aquelas máscaras, Léo, que você fotografa seu próprio rosto sorrindo e imprime na máscara.
Eu vou imprimir com a caneta, no papel branco um sorriso e botar na máscara.
Não faz essa máscara não, cara. Me dá um medo toda vez que eu fiz, cara. Me dá um nervoso, assim.
Quem é que tá falando? Ah, eu tenho.
Ah, não. Não, o JJ é esse.
Só sei que eu cheguei na hora certa que estão falando mal de paulista aí, é isso mesmo?
É, pode falar o que você quiser do paulista aí, que não é mal. Se você tiver
só. O pessoal dos comentários até mandou um novo bingo do MDM, que eu acho que tem pra falar mal de paulista. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ele aqui.
Não cairei na pinga. Não.
Tá aqui,
cairei.
Ó.
Você agora é americano, Bi. Você é green card. É outro nível.
Olha, falar mal de... puxando o saco só por causa do
bingo do interesse.
Sabe que... Ô, Rodrigo, ai, você gente. Não é paulista. Cada um.
Rodrigo, falando nisso, rapidamente.
Um vacilão.
Mas, peraí. Peraí que o Camilo, a gente começou a gravar porque o Camilo ia falar uma coisa importante.
Aí vocês devem estar uns 25 minutos e o Camilo ainda não falou a parada, né?
Não falei
briga,
nada,
Danilo,
cara.
Briga.
Não, e o pior é que eu tô com a minha plaquinha de bruxismo aqui de novo, então é mais difícil de falar, parece. Assim,
tá? É bruxo que você tá falando,
Cachá. Putz, chacalhando assim.
Tá falando igual o Cristian Bahia.
Ô Camilo, eu ouvi você gravando podcast com esse negócio, e eu tenho bruxismo e eu também tenho essa plaquinha. Por que você tá usando agora?
Tem que usar só pra dormir, pô.
Por que você tá falando tão mal assim? Comigo não é assim.
Eu achei que esse troço de bruxismo você não é só quando você dorme que você coloca?
É, então, mas eu já vou dormir, né? Eu já tomei pra dormir.
É sonâmbulo, por isso que ele tá com o aparelho gravando.
Nossa, Camilo, mas a gente não merece nem ouvir sua voz normal, de boa, assim.
Não se preocupa, merece, isso, amigo, não é como se um podcast precisasse da sua voz.
Sabe que eu fico muito curioso, assim, porque pelo que eu entendo, a placa de bruxismo é um negocinho assim que você coloca e tira, assim. Um segundo. Tuc, tuc. Não é? Ou tem todo um processo pra colocar, assim?
Não. É muito difícil. Ele é um mu de acrílico que você encaixa nos dentes na parte de cima ou na parte de baixo.
Você tendo boa vontade, você consegue tirar
e colocar. Tipo aquele protetor de boxeador.
Tipo aquele dentinho de... aquele dentinho de vampiro, de criança, que você bota assim e fica...
Isso, exatamente.
Você não tem medo de engolir, não, e morrer asfixiado durante a noite?
Meu Deus do céu!
É por isso,
mas
por isso
é gigante, Léo. Ivo, não tem como engolir, não. O negócio é gigante.
É por isso que eu não durmo, né?
Mas... Você não conhece a boca do Camilo.
Então, aproveitando a deixa, quem quiser conhecer minha boca e ouvir minha voz bonita, sábado,
sem,
então,
vamos sem lá. A placa, né?
Você vai cantar com a placa?
Eu vou levar ela, dependendo dos pedidos, eu posso pôr ela pra cantar, vai.
Ai, meu Deus.
Mas, Camilo, quem vai no sábado aí? Que eu quero saber.
Peraí,
quem...
Camilo, você acha mesmo uma boa ideia divulgar isso no podcast?
O quê? Ah, o show?
É.
Nossa, olha a minha cabeça. Tá? Você acha uma boa mesmo divulgar que você tem placa de bruxismo no podcast? Por quê?
É, por que não, cara? Vai estragar o sonho dos meus dentes perfeitos, né?
Por causa do show que o Camilo tá usando a placa de bruxismo.
Apareceu uns malucos lá, você não reclama. Né?
Nossa, nunca aparece, verdade.
Olha,
pode chamar.
O mais maluco que falou que vai é o JP. O JP falou que vai. Nem acredito nisso. Até meu coração tá batendo mais forte aqui.
Caraca. Olha a falsidade.
Nerd Reverso confirmou. Só falta você, Deia. Só falta você, Lojinha.
Eu vou. Não, eu já confirmei lá no Surubão. Já falei que eu vou.
É, mas o Lojinha vai também, né? E aí, como é que vai ficar?
Realmente, não. Aí tem ponto.
Não, eu vou sim.
Mesas Nossa. Separadas, viu, Camilo?
Eu não vou mais. Eu estava mutado esse tempo todo.
Eu vou pedir... Tava mutado, Júlio.
Cara, eu só quero falar... Eu só quero falar que a Deia falando... Não, eu vou sim. Foi no mesmo tom do vamos marcar do Carioca. Tá? Então só quero...
Fudeu, amigo, né?
Não, foi sincero. Eu vou sim.
Eu também.
Você vai com músicas originais ou vai com música dos outros?
Eu vou, vai ter mistura, vai ter versões e vai ter música dos.
Eu vou mandar os caras do ECAD baixar lá. Mandar os caras do ECAD baixar lá.
Que porra é essa aí, né?
Chega a polícia do ECAD que nem a polícia vegana do Scott Pilgrim.
Parado! Tá, falando nisso, ó, por favor, não peçam música, que eu não sou essa pessoa, viu? Eu não faço ideia. Esse pitch eu não sei tocar, viu?
Nossa, olha só, que papelão, hein? Por favor, não peçam música. Eu fiz a minha playlist, ela está harmonizada. Vocês que não atrapalham.
É um conceito.
O ritmo.
É um
virou.
Você parece virou. Aqueles caras que toca com aqueles arranjos eletrônicos, tudo pré-gravado, até a voz do cara que fica lá fazendo de quando tá cantando. Aí não pode sair de
sete. Não pede música que não eu não tenho como ajustar o playback. Eu não tenho que arrumar o playback.
Cara, eu vou te falar que quando eu tava cortejando a minha atual esposa, quando a gente tava começando a tipo assim, engraçado, não sei o que, ela falou: ah, vai ter um show de uma banda que eu gosto muito, no Cine Joia. Vamos ver comigo? Eu falei, óbvio, vamos lá, né? Aí era a banda Kings of Convenience. Não sei se vocês já ouviram falar.
Ah, conheço.
É boa essa banda, pô.
Conheço. É boa,
mas
aí, chato, tipo... Né?
Não, não é nem isso. Não, são dois caras tocando violão. Só que, se você estiver cantando ou fazendo barulho no show dele, eles param de tocar. Até ficar em silêncio, cara. Eles exigem um silêncio pra tocar. Assim, não entrou na minha cabeça isso, cara. Mas... Gatão, hein?
Aí o Change abrindo o pacote de biscoito torcida, né?
Do show. Do torcida presunto, né? Não, e o mais engraçado, assim, né? Que eu tava a gente ainda não tinha nem rolado um beijo, nada, mas a gente tava saindo, não sei o quê. Aí foi esse primeiro dia que a gente saiu como um encontro. Aí eu tava... Gente, conta coisa sobre você. Aí eu falei, olha, não, eu tenho um podcast e tal.
Ai, site.
Não, mas olha só. Aí... Mas é famoso? Falei, não, claro que não. A gente só faz uns amigos e tal, não sei o que. Aí na hora que eu falei, a gente tava na fila. Aí passa um cara. Você é o Change? Falei, puta que pariu! Bem na hora que eu falei. Aí tipo, pô, vem cá, bate uma foto comigo, não sei o que. Pô, adoro seu podcast. Aí saiu. Aí ela olhou pra mim e disse, pô, tu não falou que não era famoso? Não, não, isso não acontece nunca. Isso aí é raridade, esquece essa porra aí, vambora, entrou. Cara, a gente entrou no Cinejoia, apareceu um cara, Jade, porra, tira uma foto aqui, maluco, não sei o que. Eu falei, cara, foram... Nessa noite, curiosamente, isso nunca aconteceu. Mas foi no dia que eu tava saindo com ela, chegaram três malucos.
Tindy, isso tá com uma cara de combinado, Tindy.
Cara,
isso tá com uma cara de combinado.
O Léo Pinock era um deles, né?
É, o Lojinha era outro. Não, o Lojinha nem existia, nem era nascido ainda. Mas o cara, foi um puta azar, porque eu ainda falei, não, nada não, cara. Isso aí não é nada não. Esquece essa porra aí. E não, foi exatamente isso. E ainda lá tomando esporro do cantor que falava pra gente não cantar junto, cara. Kings of Convenience.
Os fãs do MDM, então, escutam Kings of Convenience, olha só, entendi, não?
Pois é, tem três fãs do MDM que escutavam Kings of Convenience. Mas deu tudo certo, estamos casados, dois filhos.
Tudo por causa dos leitores do MDM.
Pois é.
Além do Camilo não pode ter filhos. Ele pediu toalha no camarim, aquelas paradas todas, né? Tipo, só toalha, sem toalhas brancas.
É, eu quero o MM, só... mas só o vermelho, né? Não tira todas as outras cores.
Esses pedidos maluco mesmo que ele pediu. Eu quero o bloco de desenho do papel tal, que essas coisas chiques que ele usa.
Mas tem que ser da papelaria universitária.
Lógico, com certeza. Muito obrigado.
Agora seria legal que, em vez de você ir no show dele e pedir pra ele cantar música, pedir pra ele fazer um desenho, pensou ele? Ele tem que parar o show pra fazer um desenho lá na hora.
Não, eu quero que você desenhe enquanto toca violão e canta. Se vira, mano.
Não, mas depois do showzinho vai ter. Eu vou desenhar pra quem quiser, vou fazer de tudo. Vou fazer tudo que vocês pedirem.
Camilo.
Porra, perigo.
Camilo, passa o serviço completo aí, cara. Qual é o endereço? Qual é o dia, a hora?
Verdade, eu não sei fazer essas coisas, Tindy. O Léo foi muito melhor do que eu no podcast passado.
Foi ótimo. Falei, te zoei. Falei que você canta mal, desenha mal. E ainda vai obrigar.
A gente, todo mundo sabe, né, cara? Só tem que ir lá conferir mesmo. É, pera aí que eu tô achando aqui o lugar. Já esqueci tudo aqui, mas vai ser em...
Panda Bar, 6:30 da noite, no sábado. Esse sábado agora, dia 28/10. Agora o endereço eu não sei de...
Aqui, local, qual é o nome...
Dona Germaine Burchard, é o nome da rua. Dona Germaine Burchard, 458. É na Barra Funda, Água Branca, aqueles lados ali.
É perto do Parque da Água Branca, no caminho pro West Plaza, Bourbon ali.
Ó, Camilo, qual é o seu Twitter pra galera ir lá ver o seu... vai estar lá, escrito. Então, qual é o Twitter e Instagram?
Lá, tal, com o mapa...
Eu preciso pôr lá no Twitter, então, né?
Porra, maluco!
Meu Twitter é Camilo.
Serve o Instagram, então, Camilo. Você botou no Instagram, serve o Instagram.
Tá bom, @camilo.solano, então. Tá tudo lá certinho, bonitinho. E vai ser muito legal, pô. Comemorando 10 anos de quadrinhos, né? E com show, vai vir uns amigos meus daqui de São Manuel, a gente vai pra São Paulo pra tocar, vai um cara tocar saxofone, vai ter saxofone, você tem
noção. Kennedy,
filho.
Um dos nossos maiores sucessos do Kennedy lá, assim, pô, vai ser bom demais.
Agora, o mais impressionante disso tudo foi o Camilo falar o nome dessa rua usando a placa de bruxismo dos parabéns que eu
deve não ter conseguiria, cuspido tudo. Deve ter cuspido tudo.
Eu tô enxugando meu celular até agora, que verdade. Germaine Burchard.
Não tinha isso, mano. Rapidinho. E depois você
volta
de novo.
Oi,
tudo bem?
Oi. Ah, tá. É porque antes vocês não estavam me ouvindo.
Não, agora estamos. Não,
agora estamos.
E é isso, conto com vocês lá, todo mundo, inclusive o réu.
Estarei lá. Eu sempre vou, né? Em todos os eventos.
Imagina, eu também, estarei lá. Imagina se o. O réu realmente vai, mas ele só chega no local, ele olha de fora, não, tá todo mundo ali, vai embora.
Tira uma foto e vai embora. Tira uma foto, aquelas fotos... Quem foi uma vez? Foi o Malandrox, não foi? Que alguém tirou uma foto dele e mandou pra ele?
Fui eu. Não, eu tirei uma foto do Fiorito na Comic Con, ele ficou puto, cara.
Sem ele ver, né?
A gente tava cagando na tapinha
do banheiro.
Não, mas imagina, cara, você tá lá, tipo... Aí alguém tira uma foto de você de fora e manda a foto pra você, assim, sem...
Ai, que creepy.
De um outro perfil, assim, tá ligado?
Que, é, mas que não teve uma vez que... É, foi o Camilo que de repente abre o grupo do WhatsApp e tem uma foto do Léo, assim, como se fosse um paparazzo, assim. O Camilo, a foto que eu tirei do Léo.
Tá. É, aí, ele é muito tipo, meu fã.
Aí depois vem uma outra foto, só que é do Camilo, estilo paparazzo, é o Léo que mandou. Aí, tipo, ah, chegou é uma verdade. Outra, e aí, tipo, ficou um mandando o outro,
foi
assim.
Foi na Ogra, que é o evento que teve ano passado da loja Ogra, que vai ter esse mesmo evento agora no domingo, dia 29/10. Ogra!
Ogra!
E aproveitar o
ataque do... Pode marcar no bingo também.
É.
Sim. Exato.
Oba! Você vai, então, você vai cantar galera, também, Léo?
Está 1371. Não, eu vou vender quadrinho. Vou vender quadrinho, não vou cantar. Porque eu canto mal. Eu vou cantar no sábado lá, vou fazer uma participação especial com o Camilo. Esperem. Que merda.
Tô procurando uma foto do Léo aqui pra mandar no grupo agora aqui, vamos ver se tem.
Microfone de novo. O pessoal do Twitter mandou o novo, o Benga do MDM, que é o Bingo do MDM. Aí tá, é a nova versão, ó. Tá aqui, ó. Tomili, Bordão Feira da Fruta, Irmãos Melo dormindo. Escatologia, Jesus. Falar de HQ, Histórias de Medo, que hoje mora lá no céu também. Tem. Treta ou Fofoca, Léo Pinóquio tossindo, também é um clássico, né? DCU, James Gunn. Tá atrás de você. Estado Civil do Máximos. Tá namorando, viu, gente? Acabou a piada.
Acabou, hein?
Caraca!
Você não veio aqui pra caçar a Marvel Ten Clark? Zack Snyder. Ex-MDM que ressuscita no podcast. 5 horas e suas histórias. Inteligência Artificial. Zoar Paulista, meu. Zoar Paulista.
Aí, ó.
Marcou. Falando mal de MDMs fora da gravação. Estamos ficando velhos, Magneto. Change saindo mais cedo. The Office. Lojinha flamenguista e a UBA.
Aí.
Então esse é o novo bingo do MDM.
Lojinha flamenguista, só eu.
Peraí, onde é que tá? Onde é que tá esse bingo? Ah,
Passar okay. De você.
Já marca mais um outro bingo.
Foi madre, não deu.
Quem tá aí? Quem que tá falando aí?
Sou eu.
Eu? Quem?
Ah, tá. Você tá zoando a ideia. Esqueci.
Tô eu. Hoje moro lá no céu.
É o Eric Peleia.
Mais um.
Eric Peleia. Deixa eu anotar aqui. Eric Peleia.
Que hoje moro lá no céu. Mais um.
Grava aí a voz do Eric, ideia, pra quem, você não errar da próxima vez.
Quem que fez essa imitação minha?
Eu não erro, Léo. Que saco, eu só perguntei.
A você.
Quem te imita é o Camilo, pô. Camilo Solano, que é imitador.
Olha aí, Camilo, grande imitador.
Imita aí de novo, Camilo.
Eu vou cantar imitando Eric Peleia sábado, inclusive. Olha aí.
Então. O lance da imitação, eu falei que o Camilo imitava na semana passada, e ele tava escutando o podcast durante a semana, agora ontem, aí ele mandou vários áudios imitando geral, mano. WhatsApp, depois eu passo pra botar
na caminha lá no surubão lá, por favor.
Eu apago, eu mando áudio e apago rapidão. O Léo escuta, eu visto que ele escuta e eu apago pra ele não mandar pra mim.
Você sabe que fica, né? Salvo.
É lógico.
Ele, né, depois que ele escuta, né?
É. Claro que não, cara, depois que te apaga.
Ele conecta ele... no gravador.
Eu apaguei e apaguei do lixo. Impenetrável essa minha.
Você viu que rolou um desesperinho no Camilo, né, cara?
É. Oh, aquela risadinha nervosa, né?
O aparelho até caiu da boca, o de bruxismo.
O bruxismo aí, a placa.
Mas por que você imita depreciativamente as pessoas, é isso?
Claro que não, cara. Mas isso aí é caô do Léo, cara.
Claro que não.
Claro que não, né?
Outra coisa que eu fiquei de cara de ouvir o podcast passado é que vocês cortavam um silêncio, velho. Porque eu pensava, caralho, toda vez que eu entro aqui, a galera fica quieta mó tempo, eu fico chato pra trocar ideia.
Quem chamou o Cascatinha pra fazer a gravação?
Ele tá falando igual o Christian Bale, né? Tipo, meio. Ficar uma boquinha assim.
Boquinha de chupa ovo, né?
Boquinha de siri.
Ô, oh, Danilo, tira
tá
aí, mano.
Não, ele tá falando igual o Patolino, porra.
Fala calça de shopping, por favor.
Você é desprezível, né? Desprezível.
Ou então tá falando igual o Caveira Vermelha que não tem lábios, né?
Tem lábios.
Que temporada de caça ao pato. Caça ao coelho.
Não falo mais porra nenhuma também, então.
Não, pô. Não,
mas você que é o único culpado, né? Porque esse negócio aí é pra você usar quando você tá dormindo, você sabe, né?
Exatamente. Mas fica com medo de engolir durante a noite?
É coisa da preguiça de ir lá, depois pegar e pôr.
Aliás, falar. Isso é uma pergunta boa, que eu até tava pensando esses dias. É, o que faz... Tipo assim, você se preparou e tal, aí você acabou de deitar, assim, sabe? Pra dormir. O que que te tira da cama nessa hora? Que tem que ser algo muito foda, assim, não é? Porque você acabou
de deitar. A porta não tá trancada.
Você achou a posição...
Eu vou te falar. Eu
concordo. Você achou a posição no travesseiro fresquinho ali, tá tudo encaixado, sim, né?
O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu deitei, assim, aí tava... Tá, não tem quando você tá assim, dá aquela respirada pra começar a dormir, assim... Tá ligado o dedinho do pé, aquela lasquinha da unha no cantinho, assim, que...
Ai.
Pega no lençol, assim, ó.
Puta, é uma merda isso. Nossa.
Mas eu não levantei, não. Falei, foda-se, vou dormir assim mesmo. Tô nem
aqui. Aí, sabe o que é pior dessas paradas que não faz você levantar? Que é sempre uma parada que vai te acordar a noite toda. Em sérios momentos, em vários momentos, assim. E seria muito mais fácil você resolver logo no começo, mas não. Você prefere ficar acordando de 30 em 30 minutos a noite toda e ficar fudido no dia seguinte.
Né? Tipo quando você tá com aquele... Você deita e fala, eu acho que tem um xixizinho aqui, hein? Não, mas eu não. Acho que dá pra dormir.
Lembrei de uma ocasião que isso aconteceu. Eu liguei um filminho, tava assistindo bem gostosinho assim, tava calor, a janela tava aberta, eu tava coberto só com o lençol, assim, só pra não né? Só pra ficar confortável. Aí entrou uma barata. Não, entrou uma barata. Aí acabou. Ficar em pé, procurar.
Você vai embora, assim. Põe fogo na casa e nunca mais volta.
Eric, eu sou assim, quando eu vejo uma barata, eu prefiro pegar o chinelo, o tênis, o que tiver pela frente e ir atrás dela. Porque pra mim o desespero maior é ver a baratinha desaparecendo e não sabendo onde ela tá. Então eu vejo barata, eu vou pra cima. Com muito nojo, mas
Mas eu vou te falar uma coisa sobre barata. Cara, porque colocar os meus filhos pra dormir, os dois ao mesmo tempo, é tão difícil. Então, se eles dois estão dormindo, eu tô exausto. Assim, exausto, exausto, exausto. Então, eu deito, cara. Eu já vi barata, eu já vi aranha, assim, na parede, assim. Mas, cara, eu falei...
Foda-se. Ele não fez nada. Cara, a barata, tipo, na boca, sabe? Saiu e ele lá. Tô dormindo.
Eu falei, cara, dormir agora é muito. Vale muito tão a pena que eu me arrisco a eu engolir essa barata em algum momento da noite. Tipo, ele entrar dentro da mesma boca e engolir. Então eu fico tão cansado. Cara, hoje é só, tipo, pra me acordar assim. É, tá protegendo. Eu tô ajudando o ecossistema da minha casa, né? O ecossistema do meu quarto. Proteína.
Você engole a proteína, pô.
Torcendo pra barata tá dormindo também, né?
O ruim aqui em casa é tipo, é dois andares. Então, tipo assim, cara, você pensar que tem alguma coisa pra você fazer lá embaixo, tipo, você deitou, né? Aí você fala, será que eu tranquei a porta da frente? Uhum. Aí você pensa, tem que sair, descer, ir lá, olhar, né? Ah, tranquei. Sabe?
O Digão toma conta aí.
É, tá de boa.
Porra, pra mim é isso. Ou, putz, esqueci de congelar a comida da manhã.
Descongelar.
Isso aí não, nem liga. Eu meto na airfry congelado mesmo, às vezes, sabe? Airfry dá conta.
O micro-ondas tem um botão de descongelar.
Fica aquela pedra por dentro, né?
Não, cara. Airfryer é de boa, cara. É só você colocar na temperatura ali e tal.
Ah, mas depende da grossura da carne, assim, né? Porque se for aquele torrulhão de carne.
Foi falar disso.
Foi o que ela disse, né? Depende, né?
Não, mas, cara, se tipo for assim, pra não, mim... Não cabe uma peça de 5 quilos de carne dentro da airfryer, né?
Aí não, né? Ai, cara. É, mas eu não sei, eu levanto tantas vezes à noite que acho que qualquer merdinha também já levanta logo, já vou estar. Mais chances de estar acordado são grandes, né?
Você então... ainda tá na fase de levantar pra ver se o filho tá respirando, assim?
Não, já foi, pô. O filho tem 2 anos já.
Ah, tá. Não, ele é grande já.
Não, mas não, é o segundo filho. No primeiro filho, sei lá, com 6 anos de idade, eu tava lá, caralho, tá respirando, pô.
É. Ele dorme tão quietinho, assim, né? De repente, caralho. Fica olhando pra ver se a barriguinha mexe, assim.
Fica cutucando, cara.
E acorda, embaixo, né? Tudo errado, né?
O camarada meu colocava a colher embaixo pra ver se embaçava.
Caralho.
Nossa. Não, mas no primeiro filho você fica maluco. Será, mano? Aí você fica olhando milimetricamente pra ver se o peito enche e esvazia assim, né?
É.
É, não, não. Agora não.
O primeiro é de ferro, o plástico, o terceiro é de ferro, mano.
Ou outra coisa também que é ruim, tipo, você deitou na cama, se ajeitou. Aí tá entrando aquele filetinho de luz, assim, não tem? Pelo vão da porta que você esqueceu a luz do corredor acesa, tá ligado?
E pega bem no olho, né?
E aí, vocês vão lá apagar o
poder? Eu... Você virar de corpo pro corredor, pra porta.
Ah, não, eu vou lá apagar.
E o contrário, você tá dormindo, pode dormir até mais tarde, mas você esqueceu uma floresta que o sol fica entrando bem ali, de manhãzinha. Tipo, 5:30 da manhã já tem sol.
Eu levanto, fecho a fresta e volto a dormir.
Ah,
porra. Olha. Mas vocês conseguem voltar
pro outro lado?
Hã? Ah, consigo. Nossa.
Quem é que chegou?
Olá.
Opa.
Quem que é essa voz aí? Quem que é essa voz?
Voltar a dormir, não? É tão gostoso.
Pois não?
É a voz do ex-solteiro. Olha ele aí.
Atenção, meninas. Não dá mais.
Acabou, né? Acabou. Saiu da
bingo.
Pista.
Risca
aí. Esse tira, né? Tem que tirar o quadradinho do bingo.
Nada, o bingo continua.
Aliás, como é que fecha esses aplicativos aí? Só uma pergunta importante agora.
Mas o xixi até que é mais tranquilo, né, cara? O problema é quando dá vontade de cagar. Você deitou pra dormir e aí dá vontade de cagar. Você fala, puta merda. Porque aí mas aí que tá, Tiendi. Você sabe até que ponto. Tipo, você fala, não, acho que segura aí até amanhã de manhã. Mas aí é pior que daí você pensa, não, mas daí vai acontecer de eu acordar 3 da manhã e ter que ir cagar. E aí você vai ter que tomar banho. Tipo, tem toda uma logística. O xixi não, você vai lá, dá uma balançada e volta a dormir, né, cara? Agora, pô.
Que beleza.
É foda aqui.
Mas pera, cagar e tomar banho é uma coisa nossa, né? Tipo, de norte e centro-oeste, né?
Ah, você acha que o povo aí dorme cagado, certo?
Não, eu não tomo banho. Garanto que esse pessoal não toma banho depois de cagar.
Aí é uma boa pesquisa, ó. Aí nos Estados Unidos, quem?
Risca a escatologia também. Risca
aí nos Estados Unidos, vocês tomam banho depois de cagar?
Não, eu tomo. Mas eu... Agora, ninguém toma banho, mano. Ninguém toma banho fora do Brasil. Não, não.
Imagina você cagar.
Fora da América Latina, ninguém toma banho. Então, tipo, ninguém toma banho, ninguém escova o dente à tarde. Ninguém
não.
Passa perfume.
Eu descobri um outro negócio que me deixou chocada.
O quê?
É, eles não gostam de leite quente no café. Leite só pode ser gelado.
Não,
esse lance de ferver o leite pra tomar no café da manhã é um negócio da gente.
É que eu não. Não, mas eu acho. Não é o que é negócio da gente. É uma parada bizarra dos Estados
Unidos. Não, é que o ferver o leite aqui tinha o lance que era do tipo pra você matar as impurezas, né? Tal, né? E já o americano não conhece esse conceito, né, cara? Tipo assim, eles não fervem. Os caras bebem água da pia, daquele encanamento podre de cobre.
Do Jason, né?
É, eu não tô nem aí.
Não, esse cara.
Ai.
Tipo, não, o que eu acho bizarro é assim, de manhã, aí, pô, vou passar ali no Starbucks, né? Aí você vai lá no Starbucks, aí o cara pega um copo, que é uma garrafa de 2 litros da Coca-Cola.
Sim.
Enche de água, 94% de água, 6% bota café e. Não, top tem... de gelo. Aí
não, você... 2% de café corante puro.
É, mas eu...
Eu até gosto de café, alguns cafés gelados.
Gelo,
né, cara? Não, o café preto que você toma. Mas tem café gelado, né, cara? Tem café que é feito. É,
não sei, eu não bebo café, então não faço ideia.
Aqueles frappuccino, sorvete, essas paradas assim. Pô, é bom, cara, é gostoso.
Ah, é gostoso. Pô,
ó, esse lance do leite quente aí me deixou meio bolado. Vocês não gostam de leite quente? Vocês não têm costume de tomar leite quente de manhã?
Não, jamais.
Eu não gosto de
não.
Leite.
É, aqui, ah. Aqui é só o café mesmo que a galera bebe quente, assim. Eu
mano!
E é contra gosto, porque tem que ser quente mesmo, mas
frio. Mas eu coloco um pouquinho de água gelada.
Eu achando que é um costume brasileiro.
Cara, era de lei na nossa casa, assim, a gente era a água fervendo para fazer o café e o leite no como é que é o nome? Na leiteira.
Mas era no tempo
de manhã.
No tempo do, mas era o leite de saquinho ainda, né? O leite.
Nada, até virou o lance de tomar leite quente com café, mesmo quando era caixinha.
Cara,
olha os que tá sério aí, ó. Leite quente.
Você não toma leite quente logo de manhã? Mas essa coisa de leite quente, tinha um gringo uma vez que foi visitar a gente no Brasil, foi no verão. E ele não acreditava que, como no verão do Brasil, a galera tomava aquele café pilando. Eles estão malucos! Como é que vocês estão tomando esse café?
E banho. Porra,
esse calor.
Aqui o pessoal toma banho.
Isso quente. Não tem explicação nenhuma, o cara ficar pulado. Não tem explicação, porque esses cafés que vende aí nos Estados Unidos, você vai Starbucks, cafezinho da esquina qualquer, aquela porra, não sei como isso acontece. Não sei como isso acontece. O café, ele fica quente por 58 horas. Se você 2 ml do café na boca, já queima sua boca toda, mas é muito bizarro a temperatura do café nos Estados Unidos. É muito bizarro. Eu fiquei bolado agora na semana na Nova York, quanto café era quente nessa porra desse país.
É, não.
Não pode ser frio.
E o Nerd Reverso que fala que o café daqui é o chafé, que parece um chá.
Você falou de 90.
Sem falar que é de água. Sem falar que é aquele café que é feito de manhã e fica o dia inteiro, né, cara, requentando assim na cafeteira, né, cara? Aqueles bullies gigantes que eles fazem de
café. Nossa, então, é muito quente. Deu ruim.
Demorar muito, porque ele já é ruim. Então, eu acho que facilita o mercado.
Não, e é engraçado. Não
faz diferença, né, tomar ele à tarde.
Até recém-passado ou 3 dias na cafeteira, é o mesmo café.
Não, e é engraçado, assim, que pelo menos aqui nos Estados Unidos que eu vejo, que tem, ó, não há um meio termo, é o extremo. Ou é o 94% de água e o restante de café, que faz em 1 segundo, ou é o sommelier do café, que bota naquela maquininha, aperta, bota tem uma balancinha que você mede a quantidade de grãos e faz, não sei o que, pra ter toda a experiência, meu, do café, não sei o que. Mas é... Não pô, tem
americano, metade. Americano paulista.
Gente, o que for pra zoar, se for pra zoar,
tudo é bolado, mano. Paulista.
Então vai ser um americano paulista.
Eles são muito bolados quando é só dar uma falar o sotaquezinho que os caras ficam bolados. Passa o dia inteiro falando carioca é tudo ladrão no grupo e aí quando a gente usou no podcast.
Como diria o Cauê Moura, qual paulista machucou vocês desse jeito?
Você quer a lista?
Não precisa.
Cara. O lojinha tem tudo escrito aí.
Não, é só falar.
Eu só achei engraçado que ele foi imitar um americano e saiu um
paulista. Luciano Huck.
Mas o americano é o paulista do mundo, todo mundo sabe.
Olha aí, ó.
O americano é o paulista do mundo.
É zoado, mas tem...
André, eu te amo, você falou a minha...
Tem povos aí que são muito mais coxinha do que americano. Nesse sentido aí que vocês estão falando. Alemão que sai de sandália, meia, bermuda...
Porra, mas tá aí...
Não vi nenhum problema em sair de sandália.
Pra dentro da calça, chapéu do seu Madruga.
Só vi vantagem até agora. Tem
xenofobia aí, hein, galera? Xenofobia é crime. Então, coisa de carioca.
Aí, ó.
Eita, quem chegou?
Quem é?
Chegou.
Chegou outro paulista aí, brincadeira.
Mas
isso aí
não é. Mas isso não é xenofobia, não, pô.
É, repara. Não reconheci a voz, tipo.
Falar mal de. É longe, pô.
Falar mal de paulista não é xenofobia, pô.
Não, falei, xenofobia é crime, e crime é coisa de carioca, né, mano?
Ah, é.
Então, sem xenofobia.
Lodge,
acabei de falar, como diria o Cauê Moura de vocês lá dessa letra. Qual paulista machucou o coraçãozinho de vocês?
Eu tô quieto aqui desde a hora que vocês estão falando que tomam leite, eu só tô pensando que minha mãe esquentava leite pra tirar a lombriga da barriga, né? Ela fala que você esquenta assim, o leite no fogão e você fica perto, a lombriga ela sai pela boca porque ela gosta do cheiro do leite
Jesus.
Quente.
Jesus!
Não sei se é verdade, mas era o que ela falava pra gente.
Ah, isso era bacon, né?
Não, bacon? Cara, isso é pra tirar berne de cachorro, pô.
Isso é pra tirar berne. Oh, quando eu era criança, eu tive um berne na cabeça.
Ih, rapaz.
E é por isso que ficou assim, né? Ele nunca
sabe. E colocou um bacon na minha cabeça.
Já tive um monte. Eu tirei de um cachorro que eu tinha, assim, com um pedaço de bacon.
O difícil foi. Caralho, fui olhar no Google o que é berne, é muito nojento, mano.
Nojento.
O difícil foi fazer o cachorro não comer o bacon, né, cara? Tipo...
Porra.
Comigo também foi assim.
mas voltando à nossa pesquisa, aí o pessoal, os paulistas aí. Vocês tomam banho depois de cagar ou não?
É territorial isso aí? Não sabia.
Eles não responderam.
Não. Ninguém respondeu aí, ó. Não, é que o Márcio tinha uma teoria de que é só a gente aqui do Centro-Oeste, que é calor que faz não. Isso.
Centro-Oeste
aí,
não.
Tá, as áreas frias aí...
Qualquer coisa que eu faço, mano. Não importa. Aqui, o Rio de Janeiro é calor.
Aqui tava tão quente que às vezes você tem que tomar banho depois que você toma banho. Primeiro...
Tem que tomar um banho durante o banho, né,
cara? Exato. Sai suado, cara.
Faz a barba e toma
banho. Você já tá tomando banho e tá suando.
Aqui, eu tomo no mínimo banho.
Tá vendo? Nenhum paulista não. Respondeu, ó. Se tomar banho.
Não.
Então já sabemos, né?
Já sabemos. Finalmente.
O segredo é tentar organizar pra você...
Da suja.
Pra você cagar, tomar banho e dormir. Aí você já tá na trinca perfeita.
Nossa,
é, né? Caraca, maluco, o que, que é isso, cara?
É o meu geralmente vem de manhã, acordo, aí não tem quando você dá aquela parada ali, não. Vou no banheiro, ler as notícias, jogar um Candy Crush, e aí...
Cara, o meu, eu tenho muito orgulho do meu corpo muito treinado, porque eu chego no trabalho, tenho que ir no banheiro. Meu organismo já ativa, sacou? Então é...
Nunca pode ter emergência de manhã, né?
Não.
Cagar no banheiro, no trabalho é bom, assim, pelo ponto de vista econômico, né? Mas é ruim do ponto de vista higiênico, assim, né, cara? Tipo, a não ser que seja aquele trabalho que tem um banheiro, que dá pra você tomar banho.
Ah, não, sim. Não tem não tem como tomar banho.
É quem trabalha na academia, né?
O trabalhar na academia. Que, tipo assim, espera-se que você cague durante as reuniões, né? E não saia dela. E só bota no mudo, dá uma cagada. Tá lá na reunião.
Várias vezes.
Né? Tipo assim, ou seja, você tá perdendo o seu tempo pra você mesmo, que no escritório você estaria cagando e ninguém te achava. Agora todo mundo te acha cagando no home office. Então nem tudo é coisa.
cara. Oi, que eu vi?
O Felipe falou que ele chega no trabalho, sei lá, bate o cartão, põe a mochila na cadeira e vai cagar. E aquele dia que você tá chegando, já tá ali preparado psicologicamente, alguém fala, Felipe, que bom que você chegou. Tava precisando
de você. Cara, mas eu tenho a técnica, mano. Você tem... Primeiro que você não eu percebi, pode ser coincidência ou não, que se as pessoas te veem chegando, assim, se elas estão achando que você tá acabando de chegar, elas... vão te chamar pra falar alguma coisa. Então, sim. Por exemplo, eu não chego de mochila no trabalho. Eu deixo a mochila no carro. Eu chego no trabalho como se eu já estivesse lá, sacou?
Entra de costas, tá ligado? Você entra de costas pela porta.
Não, mas
eu tô dobrado no braço já, né?
Costas. Porque tem o corredor que dá, né, na entrada e tal. Então tem gente sempre passando. Então, tipo, eu não chego de mochila e tal. Eu chego no máximo com um laptop assim no braço, sacou? Pô, tá vendo ali na reunião?
E fingindo que tá conversando de longe com alguém, né?
Não, sim, é isso aí, sim. Beleza, falou, até mais.
Cara, se, te... se tem uma coisa...
olhando pra ele, né?
Se tem uma coisa que os meus anos de estagiário me ensinaram muito bem, é sempre... como sempre parecer ocupado dentro do trabalho, mesmo que você não faça nada. Então, sempre tem um jeito especial de andar, tem um jeito especial de você falar com as pessoas e tal. Ô, oh, peraí! E entra e vai no banheiro. Aí todo mundo sabe. Se eu chegar com a mochila nas costas, chegando, bom dia, pessoal, aí vem alguém falar comigo. Então, é, tem toda uma técnica, sacou? Aperfeiçoada.
Olha,
aos longos dos meus 30 anos.
No Seinfeld tinha que o George fingia que tava sempre puto, que parecia que ele tava sempre ocupado, não tinha negócio.
Sim, e funciona, Camilo.
Funciona muito,
cara. Pra quem tá trabalhando em firma há tanto tempo quanto eu, é só você ficar puto ou você ficar reclamando, assim, tipo, sozinho, sabe? E as pessoas, porra, o cara tá puto, não vou falar com ele não, não sei o quê. Então, cara, são técnicas, são anos e anos de vagabundagem
que a gente tem que lançar esse guia aí, cara. O guia do cara que quer aparecer, ele está trabalhando. Tem que fazer isso aí.
Aí, a Lura não faz esse curso aí, né? A Hotmart não ensina esse curso aí.
Não, cara, esse curso aí só você aqui no MDM.
Xavier no trabalho.
Tem que fazer mais um guia lá. Aí, ó, Léo, vocês que junta aí a guia galera.
Do vagabundo no
trabalho. É, guia do
vagabundo. Do vagabundo profissional.
Ah, se você parar pra pensar, você tá fazendo o seu trabalho. Você só não quer ter o saco enchido ali, né? A galera ficar te enchendo o saco.
Você é pago pra estar lá, não necessariamente pra trabalhar.
Ah, sim, não, cara. Eu vou te falar, você falou do Seinfeld. Aquele episódio que o Jorge, ele faz meio que um quartinho debaixo da cama, da mesa dele, de trabalho, da escrivaninha. Tem um quarto secreto pra ele dormir, cara. Quando eu vi aquilo, me bateu muita vontade de fazer um. Só que eu trabalho, não tenho uma sala só pra mim, né? Mas no dia que eu tiver uma sala só pra mim, eu juro que eu vou fazer. Eu vou botar a caminha ali debaixo da minha mesa pra poder tirar um cochilinho.
Quando a gente tinha sala de arte, né, e tinha sala de impressão ao lado, que ficavam as plotters, né, tal. E aí no canto da sala de impressão ficavam os rolos de adesivos, né, todos assim, né. E aí um dia a gente fez isso, a gente pegava a caixa onde vem o rolo de adesivo, aí a gente abriu ela assim e colou uma na outra, fez tipo uma pilha de caixas fake, tá ligado? E ela era oca por dentro, assim, né? E revezava ali pra dormir, cara. Aí direto alguém chegava. Ô, cadê o Cleiton? Cara, não tá aí na sala de impressão? Abri e olhava. Não, não tá. O cara tá por aí, ele tá agorinha e tal. E ele lá, dormindo dentro das caixas. Das caixas de adesivo.
Pô, então, cara, dormir no trabalho é uma arte que poucos conseguem atingir, assim.
Eu dormia no banheiro. No banheiro eu já dei aquelas...
padrão.
20, até 30 minutos, assim, já consegui dormir no banheiro, assim.
Ah, mas é.
Mas é bom. Não é dormir, real. Você tá usando a linguagem errada. É power nap. Então é.
Mas é um recharge. Eu sempre trabalhei, geralmente eram casas, né? Então, tipo, geralmente tem sempre aquele banheiro que é menos usado. Era, tipo, tinha uma edícula no fundo da casa e aí tinha um banheiro nessa edícula. Quase ninguém usava esse banheiro, né? Porra, velho. Ali era o paraíso.
Não, mas então, no meu último emprego, eu já tinha passado o concurso da universidade, tava esperando só a hora de ser chamado, não sei o quê. Bicho, eu fazia o Chico Xavier na minha mesa. E foda-se. Bota a mão no sombrolho, fecha e dorme. Tá com sono? Porra. Tipo, e caralho, o problema do Chico Xavier é só quando a mão fica mole e tu dá aquela
cabeçada, né?
Mostra o pescoço.
Aquela escorregada, né? Aquele barulhão, né, da cabeça batendo na escrivaninha, todo mundo olha.
Aquele supercílio aberto, sangrando.
Você com aquela cara de desorientado, né? Oh, tá tudo bem, hein?
Não, ninguém viu, né?
Pior que isso, só tentar segurar bocejo durante a reunião. Porra, tá se contorcendo inteirinho, achando que tá mandando mó bem, né?
Mas isso
é... E quando você quer peidar, peraí? Você vai dando uma andadinha assim pra peidar e alguém... Então, ô, vem cá, peraí, que eu falo um negócio aí. Você, puta que pariu, né, cara? já tava me encaminhando ali pro corredor, né?
A barriga cantando baleia.
Cara, tem um amigo meu que ele fala isso, conta isso toda vez que ele pode, cara. Que ele, uma vez ele tava numa reunião por videoconferência, né? Assim, que ele tá fazendo aqui no Skype e tal. Aí, sabe quando você fala e você pode ver as bolinhas do volume, assim, subindo e descendo, sacou? Tipo, do computador. Ele achou que ele tava no mudo, ele tava sozinho na sala, cara, ele soltou um peido, tá mó galera, assim. Aí ele só viu o volumezinho aumentando, subindo e descendo, assim, ele, puta que pariu, maluco. Todo mundo escutou o peido do
e aí cara. É ruim, o cara tenta disfarçar que dá aquele...
Não tem como, cara. E o pior que é quando... Era num esquema de... Não, era num esquema de videoconferência, num aplicativo, que quem tá falando aparece em destaque.
Maximiza a janela, né?
Maximiza a janela e vai toda hora, entendeu? Pra ficar dinâmico, assim.
Não deu nem pra jogar a culpa no Clayton ainda, pô.
Não deu.
Então xinga o cachorro. Ah, sai daqui, cachorro. Porra,
não, mas ele tava no escritório. Aí, não tem nem um cachorro. Porra,
pra jogar. Passou um cachorro aqui do nada.
Um cachorro aqui na sala, mas já saiu, hein? Nossa, cara.
No meio da Avenida Paulista, né? No alto do prédio. Pô, passou um cachorro aqui do nada, cara. Vocês viram?
Nossa, cara. Mano. Mas essa coisa, o Pelé falou da coisa de bucejar em reunião. Cara, eu tenho um problema. Eu já admito que eu tenho um problema. Eu posso estar, sei lá, se tomado 4 latinhas de Red Bull, posso estar o mais acordado possível. Se eu entro numa reunião, tem uma pressão psicológica. Fala, cara, você não pode bucejar. Gente, não boceja, cara. Eu não consigo, cara. Eu começo, não, cara, você concentra. Eu luto muito, eu passo a reunião toda lutando, mesmo sem sono. Não sei se vocês têm essa... Não é necessariamente essa, assim, mas, cara, é muito difícil lutar contra
isso. Especialmente se já... quando você tá falando, e aí vem o bocejo que você tá falando, tá ligado?
Projetor, telão, assim, é pior ainda, ar-condicionado.
Eu já começo a reunião mentindo, né? Falando, oh, pô, meu filho acordou mais cedo, acordou de madrugada, então se eu bocejar aqui... É, por causa do meu filho, hein? Daquela risadinha corporativa, né?
23 anos, seu filho. É.
Já trabalhando.
A reunião online não tem isso, cara. Mesmo porque a reunião online é o momento que eu guardo no meu dia para ler meus e-mails, né? Tem uma reunião online, porra, agora eu posso fazer todas as outras coisas. Que mas bom,
tem,
né?
Tem empresa que exige câmera aberta, né, cara, na reunião e tal.
Ah, não, mas aí eu boto o e-mail na janela que tá na frente da câmera. Então eu tô olhando pra câmera. Porra, bom demais, cara. Ter dois monitores, eu recomendo.
Ah, cara, não. O perrengue do mundo corporativo aí dá um outro podcast, cara. Mas isso, você ainda tá no online, mas agora minha empresa é 100% no escritório, cara. Puta, 100% presencial. Aí é foda, cara. Tipo, tem certas coisas sociais que você perdeu, né, na pandemia, assim. Tipo, não pode mais falar mal do outro alto, que o outro cara tá do seu lado, assim, né?
Ah, tomar no cu, esse cara não sabe o que ele tá falando.
Esse filho da puta aí, maluco.
Um braço de distância de você.
É, então você tem que ficar ligado, assim, né? Então é...
Trabalho online não é um direito, não, gente. É um privilégio que nossa geração batalhou pra conquistar. É um negócio foda mesmo.
Tá, lembra das revoltas do trabalho online? Foram foda.
É, lembra das protestos na rua, 2013? Foi isso aí.
Lembra? Todo mundo fazendo tuitaço pedindo, né?
É, não, eu entendo o comodismo, mas vocês sabem que isso é precarização de trabalho, né, gente? Trabalho online e home office, né?
O certo seria meio a meio, talvez. Sei lá, você passa lá um dia da semana.
Trabalhar.
É. É utopia, né?
Que é aquele lance, né, cara? De...
Ah, eu não posso falar mal do trabalho que o Pelé não gosta.
De você estar trabalhando em casa, né, cara? De você acaba...
Ah, não, é uma... Cara, é aquela situação real que você não tem como ganhar. Sim. No capitalismo ninguém ganha, né? Então já deixamos isso claro.
A Dilma disse bem, né?
Vai pra Vai pra Cuba, então, eu tô brincando, tô brincando.
É, mas o... Mas, cara, eu sei que é precarização, mas eu tô trabalhando a 35 minutos do... O que é um bom cenário, tá? Mas é de 35 minutos a 45 minutos de casa, assim. Então, mas, cara, eu fico pensando também, porra...
De carro ou de ônibus?
De carro, de carro. Não, tem, não existe ônibus aqui. É um absurdo.
Ué, os Estados Unidos não tem ônibus?
Não tem porra nenhuma aqui, cara. Não, eu só tenho um carro. Aí eu falando...
O Homem-Aranha não corre atrás do ônibus lá no filme, pô?
Era ônibus escolar.
Mas aí...
Era
um treino,
era outra... Aí é em Nova York. Eu moro aqui no meio da floresta, aqui em Atlanta. Aqui no... É mais fácil eu esperar passar um daqueles cervos, cara, assim, montado no cervo até o
Change,
trabalho.
O Change mora lá onde aconteceu o Walking Dead. As primeiras temporadas do Walking Dead.
É, pô, é mas planta. Mas
Só tinha zumbi, não tinha nada. A civilização acabou, pô.
O cavalo, Rick.
Ele anda de cavalo, por isso que o Rick anda de cavalo.
Tem que ter apocalipse zumbi lá. Foi foda, né?
É, eu só não ando de cavalo aqui porque eu tenho medo de cavalo.
É o único motivo.
O único motivo, né? Porque eu teria um cavalo aqui na sala da minha casa, né? Se não fosse por isso.
Chamado Chico.
O negócio do home office é que meus alunos, a maioria, trabalham num lugar, de estagia em outro e tem um bico em terceiro. Tipo assim, os caras. Eles procrastinam em 3 empregos ao mesmo tempo. Eu tenho muito orgulho. Da
eles fingem em 3 empregos. Mas esse lance que você falou, o Tia, de 35 minutos pra São Paulo, isso aí é qualidade de vida total. 35
qualidade
minutos,
de vida você total.
Você não chega na padaria aqui.
É, não.
Caramba,
não,
35 sei. Minutos de carro é longe. É um lugar longe pra você.
É longe, não, é longe. É, não, 35 minutos sem trânsito. Né?
Nossa, então, a gente bate palma aqui em São Paulo falando, nossa, hoje, só 35 minutos?
Hoje tá de boa, hoje tá de boa.
O Paulinho tá perguntando o que é sem trânsito.
Né? É, né? O que é isso? Rapaz, né? O que é
sem trânsito? Caraca, Manaus, assim. Esse de carro é muito longe, mas vocês estão malucos.
Não, é longe, é longe. É uma outra cidade, Léo, que eu trabalho. É, tipo, uma outra parada.
Você mora no subúrbio, é isso?
É, moro no subúrbio. Eu deixo... Não, cara, eu tenho que acordar às 5h15 da manhã pra preparar almoço das crianças, não sei o quê. Aí acordo minha filha, que ela tem que pegar o ônibus da escola, só que o ônibus passa às 6h30 aqui. Nossa, não, 6h30 da manhã. O quê?
Isso é muito vacilo.
Cara, mas esse é um vacilo que...
É a mesma piada de sempre, né, cara?
Mas esse é um vacilo que você não pode parar de fazer, cara.
Mais de 20 anos.
São 20 anos, mas você não pode parar de fazer, porque essa piada tem que ser imortal.
Essa piada é boa.
Há 40 anos de todo mundo fazer essa porra já, mano.
É. Eu ensinei minha filha a fazer, né? Tá aqui em casa.
Fazendo, ela faz de moleque no colégio, que aí é melhor ainda. Zoar americano, paulista do mundo.
Faz, ela faz pro moleque no colégio, assim, porque ela fica, pô, os moleques tão sacaneando, assim, pô, filha, faz isso aqui, ó. Aí faz, sei que, ela usa, aí é sucesso, sucesso, sucesso para todas as idades. Mas
cara, eu tô, Helena tá naquela fase em que ela para de ouvir na metade o que você tá falando, e aí ela entra naquela epifania de alguma coisa assim que você falou, e aí ela fica pirando naquilo, né? Hoje ela me pediu o que eram os seres vivos, né? Pai, o que são seres vivos? Eu falei, seres vivos são todos os seres orgânicos, né? São as plantas, né?
Já dormiu,
os seres... né? Os animais. E as pessoas? Eu falei, as pessoas também, mas as pessoas são animais. O quê? Nós somos animais, então a gente vai latir. Ah, blá, saiu correndo pra casa. E aí ficou com isso. Agora tudo é. Somos animais. Aí eu falei, cara, agora imagina ela chegar na escola e chamar a professora de animal, né? Falar, oi, seu animal, meu pai falou que a senhora é um animal. Já pensou? Aí eu tive que correr atrás dela pra terminar de explicar. Falou, calma, não pode ficar repetindo isso. Mas você falou que nós somos animais!
Cara, criança vai escutar o que ela quer escutar.
Sim, exatamente.
Pô, mas essa fase aí de vocês, uma pessoa conversar, né, com a outra e ela parar no meio e se focar em uma outra parada, vou te falar que eu não saí dessa fase até hoje, cara. Tá foda. Pelo contrário, quando eu venho mais velho, vou me aprofundando mais ainda. E ó, marca aí outro bingo, que acho que a Deia dormiu, hein? Então é, já pode.
Eu acho que as duas, hein? Não?
É.
Mas é a mesma.
Você saiu, Adriana. Eu saí. Voltei.
A Adri voltou, mas a Deia dormiu, ó. Já marca
Adri,
aí.
Adri foi tomar um leite quente e já voltou, né, Adri?
Leite quente. Sim. Leite quente. Eu ia fazer uma piadinha a respeito, mas aí eu lembrei da quinta série, então eu vou ficar quietinho.
Não, agora faz.
Não, pode falar. Tá, é bom que seja tá, boa. Pra isso.
Caraca. Não, não, é que eu ia falar um negócio que tem muito duplo sentido, então eu vou ficar quietinho.
É, eu provavelmente não vou entender.
Daí, vem não, pra Comic-Con,
não, o que vocês estavam falando? Ai, eu quero ir, eu quero ir.
Há tempo, saudade. Tem um mês e meio aí.
Tu acabou de ir na Nova York Comic Con, Dri.
É, pô, gente.
Ah, mas eu quero ver o pessoal daí, gente. Eu quero ir pro Brasil.
Vocês estão falando da CCXP, é isso?
É.
Ah, pode ser. Vai todo mundo aí na CCXP?
Ah, mas é que se for pra CCXP, vamos. Você vai acabar não vendo o pessoal, né? Que vai estar todo mundo no perrengue, correndo, trabalhando. Não,
já tem que marcar o pique desde agora.
Mas saiu o dia já?
Não, ainda não.
Não. Já tem que separar o dinheiro aí, Pedro.
Não,
para. Não, quero organizar que férias com a família.
Cara, o foda da CCXP é que você só encontra a galera no final, né? Assim, tá todo mundo cansado.
É, todo mundo arrebentando. Você encontra no corredor ali.
Enquanto no fim, ou então.
É um caos, gente.
Ou então você atrapalha as outras pessoas. É igual uma vez eu e o JP, a gente passou lá na mesa da Dri. E ficou um tempão conversando e formou uma fila. Achou a filha da Dri, vocês têm que parar de conversar, né? Pô, tá falando aí mó fila. Você quer ver? Não.
Ah, imagina, gente.
Encontrei o Lodi também. Você lembra, Lodi?
Sim, você tava de final. Crocs, pô. Inesquecível.
Mas também foi no final do CCXP, cara.
Foi.
Bom, aí não...
É difícil, nossa, né? E a gente saiu dessa daí com dor de cabeça ainda, porque eles colocaram aquele palco lá perto do Artis Arley e tava tocando a música lá. Nossa, mano. Ser.
What's going on?
Você já sabe que você vai palco ver no CCXP, já sabe?
Que foi? Vai, foi... Caralho, nossa, agora não deu pra entender nada que você falou agora.
Vai aonde, Camilo?
Tá dormindo?
Eu tô
prestes. Perguntei se o Load vai na CCXP, que é difícil falar CCXP com a placa de bruxismo.
Nossa, encharcou o microfone agora, encharcou.
Eu vou dar aqui, ó, eu fui recusado, pô, como creator na CCXP.
Que isso, maluco?
Não, você tá recusado.
Zoando. Você tá zoando. Fui recusado aí, né, cortaram relações.
É sério?
Sim, vou retaliação ver. Aí, hein. Hein,
Lúcio, porra. Ah, mas é isso, né? Fazer o quê, né? Qual ex-patrão vai querer ficar olhando pra cara do ex-funcionário? É difícil, pô. Tava falando aí de empresa aí, é isso, pô. Empresa.
Você tentou ofereceu pra eles, tipo, palestras, essas paradas assim, mesa?
Isso aí já não rola, tem uma cara, mas tem uns amigos que tá tentando. Eu vou oferecer uma mesa e eles vão tacar em mim, porra. Mas tem uns parceiros que tá tentando lá, vamos ver, né? Se eu vou conseguir. Sei lá, se eu conseguir, eu vejo vocês, senão eu vou ficar vendo de casa mesmo, né? Esse ano vai estar o Roy Thomas, que eu tava com vontade de ver. Mas, pô, vocês viram os valores que ele tá cobrando lá pra pegar autógrafo?
Pra pegar autógrafo?
Eu vi.
Que isso, cara? Ele tá... Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Eu não lembro se eu mandei pra alguém. Putz, mas ele tava cobrando uma grana, mano. Era uma grana. Se você não tiver menos de R$30, você não arruma nada com ele, tá?
Pô, peraí, mas o cara tá. Ele não é desenhista. Ele não tá fazendo um
aqui, ó.
Não tá fazendo um.
Não, cara.
Vou ler aqui pra você,
o lance,
ó. Fala aí.
Vai. Não, eu falo que lá fora a galera não faz. A galera não faz dinheiro vendendo quadrinho igual a gente faz aqui. Eles fazem dinheiro com autógrafo, com remark, a parada que eles fazem lá. Fazendo, vendendo original de página, vendendo o desenho, commission que pede na hora ou antes. Certo, Dri?
Inclusive, não.
Foto
o Léo, não. O Léo estava fazendo sketch para as pessoas que eu vi. Ele recebeu um calote. Eu ainda estou trabalhando nisso, Léo.
Aí, ó, e vai reclamar para quem seus direitos, né? Legal.
Eu estava fazendo o desenho para Adriana num como é que é o nome? Post-it. E aí o amigo da Adriana chegou lá e roubou o desenho da Adriana.
Aí, ó. Mas ó, vamos ver se o Léo tava ganhando esse valor aqui, ó, porque ó, histórias em quadrinhos, revistas, capa dura, livros e brochuras ou ônibus e etc, é R$25 para você pegar um autógrafo.
R$25.
É. Citação, mensagem ou personalização quadrinhos, revista e etc com assinatura, R$50.
Ok.
Ah, o 25 é seco ali, ó.
Só o nome dele.
Caraca, só que ele... o 25, ele pega um carimbo e básico. É.
O chamegão ali.
É, o 50 é botando seu nome, tipo, Tupeleias.
Matias.
É, provavelmente ele vai escrever errado, né, cara, ainda.
Vai continuar aí, Lúcio. Ó, CGC, CBS, PGX, R$251.
Que é isso? Essas paradas não tem aqui, né?
É diferente.
É livro lacrado. Tem livro que vem no box lacrado lá.
Tem aqueles já.
Você sabe que.
Peraí, mas que parada é essa aí?
Quando você manda o seu quadrinho pra aquela loja que faz a avaliação e eles colocam dentro de um boxzinho.
É.
E aí,
aí ele vai vender os boxezinhos com os quadrinhos.
Ele cobra isso pra autografar esse box, tá ligado?
Ah, eu vou ser muito babaca, vou mandar lá no grupo uma foto pro Change que eu tenho um desses que eu comprei.
Porque isso aí é meio que a certeza de que é um produto pra venda, entende?
É. Ah, eu já vi. Uma vez eu fui numa dessa loja de quadrinho aqui, aí tinha um desse, que tem uma nota, né, que eles falam sobre a preservação, assim. Sim. Aí tinha, cara, tinha uma 8 ponto alguma coisa da primeira aparição do Cable, cara. Aí eu fui... deve ser
vale o quê? $20.
Não pior. Eu falei, cara, deve ser isso aí, porque uns R$5, eu queria comprar pra dar de presente pro Catena. Aí eu fui comprar, era uma coisa de 200 e caralhada dólares. Falei, que tá maluco.
Impossível. Tanto que eu vi esses dias num grupo do Facebook de quadrinistas, os caras tirando sarro de um cara aqui, que o cara tava se vangloriando que ele tava com um box desse, com nota, acho que 9.9. Só que era de uma edição do Batman recente aí, do Tom King. Tipo assim, tem, sei lá, um mês e meio. E aí o cara pegou essa porra e mandou avaliar, cara. Aí, tipo assim, obviamente, a revista é nova, né? A nota, né?
Vai ser alta.
Nota 9.9. Aí ele tava, olha aqui, ó, o meu exemplar avaliado, 9.9. Você sabe quanto isso aqui vai valer daqui a não sei quantos...
É a mesma galera que acreditava que as revistas do Spawn nos anos 90 ia valer muito nos anos 2000.
Sou eu, Longe. Esses babacas que você tá falando, sou eu, Longe. Eu tenho aqui... Tipo, Longe, eu tenho três... Eu comprei as quatro primeiras edições do Spawn, que eu comprei três vezes. Eu tenho aqui em casa. Caralho, sou esse idiota.
É maluco. O Morde do Superman também, né, Tim?
O Morde do Superman eu tenho 5 dela aqui. Então e aí vai lá, né? Aí tá vendendo por 50 centavos na caixa de fogão.
De graça. De mania. Mas é engraçado que, tipo, ele tá cobrando $50, né? Tem o valor do lado de dólares também. Aí convertendo dá 251. Então, tipo, se você chegar com 250, se pá, ele não faz, tá ligado? Porque tem que ter aquele um real ali. Aí a arte original, ele também cobra 251 pra autografar uma arte original. Não sei se...
Eu lembro, Ray. Right? Né?
Oi?
A mesma conversão.
Ai, quinta série tá que dá.
É, a mesma conversão. Aí tem aqui, ó. Itens especiais, brinquedos, figuras pop, pôster, estampas, estátuas, molduras, placa, cartões, roupas, etc. R$100.
Ô, Lodi, vai lá e leva R$251 em moedinha de um centavo. Um saco assim, bota, né? Toma aí, filha da puta. Agora me dá essa porra aí dessa revista.
Caralho, cara. Aí tem aqui o Prince Roy Thomas Appreciation com assinatura personalizada e dedicatória. R$125. É, e o Prince... Nossa, mano. Prince Roy Thomas Adamantium com assinatura personalizada, R$251.
Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Se a gente pensar que a maioria desses velhacos aí morre tudo na mingo aí, porque as editoras...
Não, só isso, né? Tem aqueles caras folgados que levam um monte de bagulho pra pegar...
Os caras não ganham nada.
Deixa eu te contar uma história. Quando a CCXP começou, tanto o pessoal daqui que tava vendendo, principalmente a gringaiada que vinha pra cá, quando chegava aqui, tava colocando o preço super lá embaixo. Não tinha... Porque pensava assim, poxa, é Brasil, CCXP, não tem a tradição, é um outro esquema, não dá para pedir a mesma coisa que a gente pede em Nova York. Que a gente... Aí, o que que começou a acontecer? O pessoal, os vagabundos daqui, colecionador, começaram a ir para CCXP para comprar commission baratinha, para pegar assinatura baratinha, voltar pra cá, vender e fazer uma grana.
Eu não vou ser hipócrita, mano. 3 anos
pra cá, todo mundo subiu de preço. Os gringos já vão pra aí sabendo que tem que pedir o mesmo que pede aqui.
É, eu não vou ser hipócrita, porque, tipo, porra, não vou ter teto de vidro aqui. Romitinha assinou muita coisa pra mim e eu consegui vender. Porque, aí, eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que ser verdadeiro.
Você está sendo
E detalhe, hein? E detalhe, o Load ainda fala mal do Romitinho ainda.
Exato, né?
Ele não gosta do desenho do
Mas, porra,
o Load está sendo condizente com o seu histórico de escrachar o Romitinho, né?
Então... o cara autografou. Eu lembro que até o Vitor Cafage estava na fila. Aí ele olhou assim e falou: nossa, Load, você trouxe a mesma edição que eu, comecei a ler gibi com essa, aquela Ninguém Pode Deter o Fanático, com Homem-Aranha na capa, assim, e tal. E aí eu olhei e falei, cara, eu não vou falar pra ele que eu tô trazendo pra vender, né, mano? Eu vou ficar... Aí eu falei, cara, pô, também tem um apego muito grande.
Acabei de comprar no Sebo ali por 50 centavos, né?
Só mal essa posta aí.
Nossa, eu peguei vários. Dele, o David Michelini também, quando veio, que ele é o co-criador do Venom. Tudo que tinha lá, a assinatura dele. Daí depois você saía na fila ali, vendia mais barato com outro colecionador. Fala, pô, irmão, você vai ficar aí na fila aí, ó, 2 horas. Talvez você nem consiga, mano.
Pega comigo aqui. Olha só.
Cara, mas isso é outros tempos, tá? É outros tempos. Já prescreveu, já.
É, outros. Eu me lembro que numa dessas CCXP que eu fui, cara, o Dom Rosa tava fazendo comício de graça, mano.
Na primeira.
Então.
Cara, eu muito louco. E ele tava fazendo uns desenhos maneiraços, assim. Ele tava sentado lá. Aí chegava o cara, pô, desenha o tio Pacheco aí pra mim. Ele desenhava e dava.
Gente, nas primeiras, quem cobrava, sei lá, $200 pra fazer uma commission, $100 pra fazer uma commission, ia pra CCXP e simplesmente passava pra reais. Ah, eu faço por R$100.
Pra $2, né?
Eu me lembro que eu peguei um autógrafo do José Luiz Garcia Lopes, que tava andando no meio da galera. Aí eu olhei pro JP e falei, cara, aquele ali é o Garcia Lopes? E o que ele tá fazendo aqui? Eu fui lá, e aí eu contei a história que eu cheguei lá pra falar com ele, que eu fiquei tão nervoso, que porra, cara, um dos meus heróis dos quadrinhos é o Garcia Lopes.
Sim.
Que eu comecei a falar espanhol ao invés de inglês. Sendo que o Garcia Lopes não fala espanhol. Caralho. E nem eu falo espanhol. Mas eu achei que ele falava espanhol. Eu fiquei tremendo, cara.
Peraí. Mas ele fala espanhol.
Porque ele não me respondeu.
Talvez o espanhol do Change, ele não conseguisse.
É, o do Change.
Não, eu não sei falar espanhol.
Fala português. Change, deixa eu te contar uma historinha. Que eu acho que vai ser putz, grila, Tindy. Eu já sei o que aconteceu, Tindy. Eu já sei o que aconteceu.
Eu também sei o que aconteceu.
Tem uma história que roda. Tem uma história que roda aqui que ele fala. Que toda vez, cara, toda vez. Ele tá nos Estados Unidos, sei lá, 40 anos, 50 anos, enfim. Mas toda vez que ele tá numa convenção e começa a bater a canseira, que aí vem alguém puxa papo, começa a perguntar coisas pra ele, ele começa,
no inglês, não entendo.
Aí, gente, não, você caiu nisso daí, ó, no golpe.
Não, mas ele falou inglês comigo depois, assim. Mas é o negócio, cara, é que, sei lá, deu um tilt na minha cabeça. Eu não sei se foi o sobrenome dele. Eu comecei... Só que eu falando espanhol, mas eu não falo espanhol. Eu não sei falar espanhol, mas eu tentei ali na hora.
Todo brasileiro sabe falar um pouquinho
de espanhol. Pero que sim, pero que no, mi amigo. Como estás? Muy bien. Não sei o que foi...
Dessas histórias, a melhor que eu acho é aquela que o HDR conta do George Pérez, que ele tava na, que ele veio para um evento aqui no Brasil. Aí ele falou que tava com fome, não tinha comido nada. Aí o cara falou, pede para trazer um cachorro-quente lá pro Pérez. Aí disse que chegou aquele cachorro-quente brasileiro, tá ligado? Aí disse que botaram na
frente de coisa.
George Pérez ficou olhando assim, ficou olhando. Isso é um cachorro-quente? Falou, sim. É um cachorro-quente? Ele falou, sim, aqui no Brasil. É assim o cachorro quente. Não gostou? Ele falou, it's wonderful. Ele falou de...
Aí, ó, trouxeram um direto de Osasco.
Que eu já vi na minha vida. Nossa. Comeu pra caralho. Ficou feliz
não,
pra caralho.
Que eu compro não precisava ser super seco durante o cachorro.
Mas isso aí que vocês estavam falando dos valores dos quadrinhos, eu acho que é muito culpa exatamente da gente, muito colecionador, que sabia que os caras estavam cobrando muito barato, aí a cada ano abusava mais, né? Ou quando o Jim Lee veio, a galera ficou louca em cima dele, sabe? O Simon Beasley, eu consegui pegar um sketch dele de graça também, por 50 conto na época. Caraca! Eu tenho até hoje. Ele tava cobrando...
Tá. Oi? Tá muito de graça ou 50 conto?
É, 50 conto porque ele tava cobrando cento e pouco, tá ligado? Eu lembro que o Vinícius, dos dois quadrinhos, ele tinha comprado um Constantine, um sketch dele do Constantine, por uns cento e poucos reais. E aí eu tava atrás do Vini, assim, ele fez o do Vini, papá, entregou. Aí chegou na minha hora, ele começou a desenhar, e aí eu mostrei 50 reais pra mulher. E aí a mulher pediu pra ele parar, né, a moça, e falou, não, o valor era tipo, a partir de 100 reais. Aí eu falei, pô, inglês é a única coisa que eu podia olhar pra cara dele e falar, é Black Friday, my brother. E aí ele deu risada pra caralho e continuou o desenho e pegou meus 50 conto. Aí eu falei, aí, ó, ganhei, tipo, na lábia ali, só com o inglês. Black Friday, my brother.
Loja, eu tenho um... Deve estar por aqui, mas nos anos 90, quando o Jim Lee não era esse tego todo, ele foi no Rio de Janeiro, num desses eventos de quadrinhos que tinha. Eu encontrei com ele comendo.
O Felipe, ele é o treco todo. Ele é esse treco todo, encheu o Sesc da Tijuca lá. Você tá maluco?
Sim. Então, eu tenho um Wolverine. Eu tenho um Wolverine que ele fez de graça na hora que eu pedi lá.
Meio caralho,
que
foda.
Aí ele fez lá um Wolverine usando o chapéu. Só que ele fez o Logan, né? Usando o chapéu, fumando charuto. Assim, maneiraço.
Aí, ó. Porra. O Dennis Cohen, quando ele veio em 2018, ele tava andando igual bobo no evento e ninguém sabia que... Tipo, ninguém não. Quem manja sabia que era o co-criador do Super Choque, mas a maioria da galera nem parava o cara, tá ligado? Vira e mexe, eu enchi o saco dele, assim, quando eu vi ele parado, pedi um desenho, um autógrafo, alguma coisa. Mas ele era outro cara que conseguiu passar batido ali, né, no evento, assim.
Que humildade, né? Eu pedi sketch pro Léo Finock até agora.
Vai ter que achar os caras gente fina.
Não, o Camilo também, eu pedi pra ele também, mas aí outra pegada.
O Brian Azzarello que deu uma galera gostava e odiava dele.
Camilo,
né?
Tá me devendo o original.
Caralho,
o
cara já foi empurrando o outro cara com bruxismo na roda.
É, não fala com ele assim não, cara. Ele tem bruxismo, porra.
É, o cara não consegue nem se comunicar.
O cara sofre de bruxismo, sabe lá o que é isso?
Mas pode tirar sala do cara, não, pô. Tem bruxismo.
Pô, você falou.
Coitado do Camilo.
Ele faz uma camiseta.
Você vê, Lojo, o que eu passo aqui, cara?
Qual que é a cor?
Parece que tá usando aparelho, mano.
É. Caraca, cara. É, não só que parece que tá usando aparelho, mas como se fosse. Tipo, você acabou de botar o aparelho, né? E tá falando pela primeira vez. Mas, cara, essa coisa de cobrar autógrafo, agora entendi, porque eu tava numa Comic Con aqui, aí é o Arthur Adams. Arthur Adams, fodaço. Aí peguei meus formatinhos aqui que ele tinha, né? Aí eu cheguei na mesa do atuado, botei assim, comecei a disparar uma parada. No Brasil, seu gibi sai em formatinho. Olha que maneiro, não sei o que. Assina aí pra mim, cara. Cara, ele ficou puto, mano. Mas assinou. Tipo, acho que ele assinou, mas cara, sai daí, seu gringo maluco.
Eu change. Quantas revistas você deu pra ele assinar?
4.
Ah, então tá de boa. Porque tem gente que chega com 20, assim. Pá!
Caralho.
Eles começaram a cobrar mais por causa disso. Ah, tá. Dono de loja, saca? Encosta na mesa, assim, sei lá, 30. Toda a coleção do cara. Assina aqui.
Eu encontrei também o cara. Que eu acho que eu já cheguei a mostrar essa foto pra vocês. O ator original do Flash Gordon. Ele tava lá no, com uma barraca, né, do Flash Gordon, e ele tava cobrando $40 pra tirar uma foto com ele, assim. Mas eu cheguei todo louco, assim, falei, cara, o Flash Gordon, porra, cara, eu assisti o Flash Gordon, assim, eu tinha você com a minha avó, e minha avó morreu, não sei o quê, mas ela adorava o Flash Gordon, e ele, porra, cara, tá, tira uma foto aí comigo, e tirou, não paguei os $40. Ele também, gente boa, o cara do Flash Gordon, mas eu...
Tira a foto, sai de rolê, né?
Não foi você que contou que o Lou Ferrigno encrencou com você porque você tava batendo um selfie perto da mesa dele?
Não, não
fui eu,
não.
Tava...
Caralho. Eu acho
que, ou então foi o Caruso. Foi alguém que teve, que tipo assim...
Acho que foi o Caruso.
Que ele fica acho meio que... puto, assim, de você tá tirando foto, tipo, do... Eu acho que o Caruso, tipo, tava... Não tem quando você dá aquela filmada panorâmica do evento, tipo, aí galera, tô aqui, não sei onde.
Sim,
aí parece que o Lou Ferrigno tava lá no fundo, ficou meio bolado, assim, que achou que tava,
cara, mas
tentando tirar uma foto com ele, tá ligado? Sem pagar.
Quando o Lou Ferrigno tá puto contigo, aí fodeu, né, maluco?
Cara, ele já é o Hulk, né, cara? Que será que ele transforma?
Ele fica se transforma no Bill Bixby, né?
Só uma caveira, né, no caso.
Qual artista eu fui falar com ele? Pô, não sei o que, gosto muito do seu trabalho. Ele começou a desenhar. Aí ele só pegou um papel.
Desenhar pra tipo.
Não, eu fui contra ele. Eu só entreguei, eu falei com ele. Ele nem olhou pra mim, começou a desenhar. E eu, não sei o que. Aí ele entregou. E, qual é o seu nome? Aí o Matheus, ele escreveu Matias.
Matias.
David Gibbons.
Os caras falando que que quando encontra o Alan Moore nos eventos, assim, aí leva coisa pra ele assinar, diz que ele faz aquela triagem, né? Tipo, tudo que é da Marvel, DC, ele não assina, né?
Ele não assina, tá certo, né? Ele,
tipo,
tá
isso, certo. Não, isso não, isso não, isso não, isso não. Ah, Tom Strong? Ah, isso eu assino. Tipo, esse não.
Aqui, Liga Extraordinária.
Cara, eu acho que ele tá certo, mano. Deve ter uns nerdola colando com as máscaras do Rorschach, assim, sabe? Querendo pegar os bagulhos. Depois levar DVD de série do Watchmen, assim, falar, assina aí pra mim. Nossa, cara, imagina tá a vontade que o Alan Moore deve ter de dar um soco na cara desse maluco, né?
Chega o cara. Nada, bruxaria. Inclusive, falando do Alan Moore, hoje eu fiquei lendo as coisas lá do Crepúsculo Super-Heróis que ele tentou, que ele propôs pra DC.
É, que virou a crise, né?
Mas virou o Reino da Manhã? Um pouco do Reino da Manhã?
Não, essa proposta do Crepúsculo dos Super-Heróis era pra ter sido tipo assim, o mega evento que
ia
reformular o universo DC. É, só que daí, tipo, não deu certo e aí fizeram a crise nas Infinitas Terras, né?
É. Essa parte eu não peguei, eu só peguei na parte que. Porque era um post, tipo, esse era o Mutano no. O Mutano no Reino da Manhã, olha só como é que é. Aí o comentário, tipo, cara, o Mutano, você não faz ideia que aconteceu no Crepúsculo, coisa do Alan Moore, que nunca chegou a ver. Eu fiquei, que interessante, que é o fim do universo DC, essencialmente. E com o Homem Elástico Prostituto.
Como é que é?
É isso mesmo que você ouviu.
Caramba!
Gigolô.
Caramba!
Não, é o Gigolô Supremo.
Ué, mas o não lembra dele no Cavaleiro das Trevas 2, do Frank Miller? Ele fazendo propaganda de eles fazendo de conta que aquele o Gin Gold de lá dele era tipo um Viagra, ele fazendo propaganda na TV e tal.
Cara, mas eu tenho todo muita lance. Coisa, minha mente apagou do Cavaleiro das Trevas 2. Apesar de eu gostar mais hoje em dia, eu esqueci de bastante coisa.
Depois que saiu o 3 e o 4, né? Ficou bem melhor o 2.
Pô, tem um 4?
Tem, não tem?
Não sabia nem que tinha um 3?
Não, porra, tem.
Nossa.
Tem até brasileiro. Quatro, faz... também sabe. Não, tu tem o 4 que é da criança.
É, o 3 não, ouro. O, é, o 3 é a tá. raça suprema, eu acho que é isso, né?
O grampar,
né? Isso, o 4 é com o grampar, inclusive, até.
É, o 3 é com o...
Ah, o Andy Kubert, né?
É, não, o outro lá, o que faz sem balas, como é o nome dele? O
Azarello.
Azarello, Brian Azarello.
O Rizzo, não.
Isso.
É, adoro o Rizzo, adoro o Rizzo.
Adoro o Rizzo.
Não, não, peraí. Você tem o 2, o Cavaleiro das Trevas Duras, que é aquele Cavaleiro das Trevas com a cor de... Que parece que foi colorido no Corel Draw 2.0. É, e aí você tem um terceiro Cavaleiro das Trevas, é isso? Que é com... Tem um Cavaleiro das Trevas que é com o Andy Kubert desenhando, não é? Ou tô viajando aí?
Não é um Caralho. Robota, não tem um corretinho?
Ah, não sei, foda-se, né? Um Cavaleiro...
Ninguém leu, né? Vamos admitir aqui. Ninguém leu.
A galera só lembra do Cavaleiro das Trevas do Snyder, mano. De quadrinho.
É,
né? Verdade. Nem é do Snyder, porra, do Nolan.
Nossa, então tem um. Você achei que tá falando do Scott Snyder. Horroroso.
Nossa, não.
É, não dá não.
O Scott Snyder não tá fazendo um quadrinho com o Tom Hardy?
Scott Snyder ou Zack Snyder?
Não, é o Scott Snyder, tá fazendo o Ryan Small Man, tá ligado quem
é? É, o Ryan.
É. Que é brasileiro. Tá maneiro o desenho, cara.
Apesar do nome.
Ele é o americano brasileiro.
Molecão, né?
Eu peguei um preview do quadrinho. Porra, peguei um preview do quadrinho, tá bem maneiro, cara. Bem maneiro mesmo.
Mas tá saindo. Cara, eu lembro que quando eu conheci o Ryan, eu conheci o Ryan há muito tempo atrás. A primeira coisa que eu falei pra ele quando eu vi ele foi: maluco, você é gringo, né? Não? E eu nem conheci o cara. Tipo, a gente tava num rolê. Aí ele tava na minha frente e eu falei: mano, você parece muito um gringo, mano. E aí ele falou: pô, eu tenho sim, eu sou brasileiro, mas também sou gringo e tal. Caraca. Aí agora o cara tá aí fazendo gibi. Olha que loucura.
Aí, ó. Tá saindo por alguma ele editora? Trabalha... Como é que é esse negócio? Também,
cara. Ele fazia as thumb no Omelete lá, a identidade visual.
Ele trabalhou um pouco no Omelete, depois do Tobias.
Acho que é Dark Horse ou Image, né? Esse aí do Ryan com o Tom Hardy.
Putz, não sei.
Eu acho que é outra parada, hein?
É uma dessas grandinhas aí.
Tá lá na sala a revista, então eu não vou levantar pra pegar, não. Tô deitado aqui, né?
Olha aí, o que faria você levantar? Não, não é pegar gibi.
Ah, tem um Google aqui, pô.
Não, pegar gibi é mijar. Mijar me faz levantar. É Arcbound o nome da revista.
E você vê um vulto no corredor entrando no seu banheiro, faria você levantar, Léo?
Não, porque eu não consigo ver nada. Tá tudo escuro, só tem a luz do celular aqui que eu tô vendo o famoso vídeo de comendo o cravo aqui. Cadê a ideia pra ficar enojado?
Caralho, velho. Pra que você faz isso, Léo, com você mesmo, cara?
Porra, eu tô fazendo o quê? Eu tô gravando podcast com vocês e vendo vídeo aqui.
Vendo vídeo de espremer cravo, porra.
Meu Deus do céu, mano. Nojeira, mano.
Ah, pô, vai ver. Cara, eu achava nojento também. Depois eu viciei nessa parada. É muito
não, mano,
nojento.
Para com isso aí, cara.
Não, sabe essa coisa de tirar cravo? Não um vídeo de tirar cravo, mas um vídeo que eu tô viciado. Diogo, Didi Braguinho, tá? Cara, ele passou uma vez, há um tempão atrás, uns vídeos de um cara. Cravo, né? Não é tirando cravo, não. Mas é de um cara que ele o trabalho dele... É reparar casco de
cavalo?
De cavalo, de vaca.
Você conhece, você conhece.
Já vi isso, cara, também. Aí ele mandou uma mensagem: cara, vê esse vídeo aí. Por que eu vou ver essa merda, cara? Não, vê aí que você vai gostar. Eu falei: tá bom. Aí, cara, eu começo a ver, aí eu não consigo parar. Eu não sei o que tem naquele vídeo do cara lá. Ele vai, aí, pô, tem um casco, tem uma vaca.
É maneiro.
Infeccionado. É maneiro. Aí ele vai tirando, e ele vai narrando tudo que ele vai fazer. É 15 minutos dele fazendo aí, isso.
Lixa, cara.
Lixa, aí bota...
Tá bonitinho. É.
Aí, cara, eu não sei explicar o que é isso. Aí eu comecei a ver um atrás do outro. Aí eu assinei o canal do YouTube e entrei numa promoção que ele lançou, de que ele tá sorteando uma daquelas máquinas... aquelas máquinas que levanta a vaca e prende a perna dele, da vaca, pra ele poder... fazer, que é uma máquina do tamanho de uma sala de um apartamento, e eu estou concorrendo. Se eu ganhar, fodeu, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui, cara.
Você vai poder fazer seus filhos lixarem o seu casco.
É, cara, mas é muito viciante esses vídeos de reparamento, assim, de os caras consertando o casco das vacas, aí, e aí você viu.
Parou.
Você não para, cara. Não para de ver, é um atrás do outro. E aí eu digo.
É igual o vídeo do Bravo aqui.
Mas tem uns que é meio. Já comentamos isso, né, Léo? Tem uns que é meio tipo aqueles que tem aquelas porra infeccionada na pata do cavalo. E aí quando ele fura. Não,
aí é dose, né?
Quando ele fura, sai 2 litros de pus, não sei o quê. Não,
mas aí, pra ver 2 litros de pus e sangue, é melhor ver os cravos aqui, que pô, aí é no ser humano.
É, mas esses aí de pata de cavalo tem essa parada aí.
É, cara. Ah, mas eu sou viciado nessa porcaria e, tipo, minha prioridade da vida é essa. Saiu um vídeo desse cara, pô, paro tudo.
A minha prioridade é ter meu carro listado.
Eu não, esses não. O máximo que eu gosto de ver esses vídeos assim, meio. É de nocaute do UFC, por exemplo. Aí sim. Aqueles que mostra em câmera lenta, assim, sabe?
Nossa, é a cara do maluco ficando toda torta, né? Com impacto, sim. Assim. Dá um nervoso, cara. Não consigo ver essa porra, não. O cara morreu.
Tem o negócio de quebrar tipo, quando tá jogando futebol, sei lá, o cara quebra uma perna no jogo. E eu fico, parece que eu vou morrer junto com a pessoa ali. Mano.
Ah, pô, mas no UFC acontece, perna, mas eu... tipo o Anderson Silva aquela vez.
Não. Nossa, não. Ai, o que você trouxe isso, cara?
Você caiu junto com ele no chão, Léo, quando você viu aquilo.
Pô, dá agonia sem fim, maluco. O que que é isso?
Sim. Nossa, não dá não. Nossa, porra, você falou agora, eu vou ficar pensando nisso a noite toda. Puta
foi
merda. Igual
teve aí a última, foi o jogo do Fluminense lá que o Marcelo pisou na perna. Porra,
aquele ali doou muito.
Vai o Matheus falando do Fluminense.
Falar do Flamengo, né? Flamengo.
Falar do Flamengo só.
Pô, já virou paulista, agora virou flamenguista, é foda, hein, Matheus?
Porra, não.
O moleque quase chorando já, moleque. Aí abusou, né? E limite pra tudo.
É, foi mal. Desculpa, eu passei o limite do humor aí nessa fiada.
É. Aúba. Quer ir pros comentários?
Vamos.
Tem um recadinho aí.
Vamos lá.
Manda os recados. Matheus.
Primeiro, eu queria dizer que eu tive no Fala Animal dessa semana pra terminar de falar dos X-Men. Se você... Puxa vida, Lojinha, nunca continuou seu post de Krakoa? Vá lá. A gente falou de Krakoa, falou de Vingadores... Não, foi depois de Vingadores X-Men. Falou das fases X-Men que ninguém lembra. Tá lá, tudinho bonitinho pra acompanhar. Como eu falei pra minha noiva, minha única especialidade é falar de X-Men.
Podia ser pior.
Podia, será?
Pô, o seu livro novo não vai falar não, Lojinha?
Exatamente, a outra coisa é que começou a pré-venda do meu novo livro, Recordações de Gás Escarlate, uma coletânea de contos, tão bem simplesinha, assim, poxa vida, Ladinha, eu não consigo, muita coisa pra ler, não tem coisa... Então, é coletânea de contos minúscula. Os contos são 8 contos, todos sobre as facetas do modo jornada verso, bem simples e bem tranquilo, R$3, você literalmente não tem uma desculpa pra
ler. Mas, Lojinha, se eu nunca li nada do Jornada Verso, eu posso ler esse livro primeiro?
Você pode, pessoa...
Aleatória.
O transeunte na rua. Você pode porque todos os contos são individuais. Eles, inclusive, não têm ligação nem com o resto dos outros livros. São completamente independentes, então pode ler de boa. Não tem problema, eu permito. Boa.
Obrigado!
Ó, só falar um recadinho aqui, ó. Continuo fazendo posts lá no MDM. Se você quer ler como otário, como se fosse 2004, apareça lá no MDM. Tem crítica, geralmente ou é crítica de bi ou é crítica de videogame. É, também lá no meu perfil do Shills, ou no Twitter, ou também lá no Blue Sky. Estou fazendo. Não perdi nenhum dia do Inktober 2023. Estou fazendo personagem. Todo mundo do MDM. Vou precisar de 2 meses para fazer todo mundo que já participou do MDM, mas ainda estou fazendo lá. Então, cada dia uma pessoa nova. Outro dia eu fui me gabar. que eu não tinha perdido nenhum dia do Inktober. Aí um ouvinte nosso mandou lá: "Tinge, mas você nem capricha nos desenhos também, né?" Eu falei: "Então vá tomar no cu." Então, é, faz aí então, filha da puta. É,
você falou isso aí, sabe que eu lembrei? Do Felipe 5 horas contando, quando a gente tava falando sobre de desenhar pros filhos, e ele reclamou do filho dele, que ele fazia o desenho, e o filho dele reclamava que não tava parecido com o desenho.
Não, é o contrário. O menino fazia e o...
Não, ele falou que ele fez, e aí o filho dele reclamou, ele falou: "Ah, é bom esse seu desenho aí, essa merda aí que você desenha, tudo rabiscado aí." Isso.
Vacilo, né?
Moleque de 4 anos, velho.
Seu bosta.
Boa, seu bosta aí que você desenhou. Tudo rabiscado. Cara, saudade de Cyborg, que hoje mora lá no centro.
É, mas...
Saudoso, Cyborg.
Mas tá lá no perfil do Twitter lá, do Blue Sky. O Nerd Reverso tá retweetando lá no perfil do MDM do Blue Sky também. Então, passem lá. Depois, quando terminar tudo, eu reúno tudo, boto no post do MDM, mas... Vai lá.
E sobre a conta do MDM no X, no Twitter, eu gosto que toda semana vem um e-mail do X falando: "Ah, reparamos que você entrou em contato com a gente para recuperar sua conta. Tá, fique tranquilo, nós temos aqui uma fila de pessoas para atender."
Não, é assim, olha que burrice, cara, isso... Maldito Elon Musk, cara. É assim... Você chega lá, vou fazer o login na conta do Melhores do Mundo no Twitter. Aí você faz o login, tá assim: "Olha,
essa senha é só uma merda, hein?
É, essa senha é fraca. Você precisa mudar a senha. Clica aqui para mudar a senha." Aí você clica lá, aí ele vai para uma página falando assim: "Conta bloqueada. Sua conta está bloqueada. Preenche esse formulário para você fazer, né, para desbloquear sua conta." Aí preenche o formulário, explica o que foi, manda. Aí recebe um e-mail: "Parece que a sua senha está fraca. Clique aqui para trocar a senha." Aí você clica lá, aí vai para a página de trocar a senha, que ele redireciona para a página de perfil bloqueado. E fica nesse infinito looping que a gente está há uns 4 meses. É, eu já falei, já dei 20 respostas diferentes, explicando todo o looping. E só que, aparentemente, o Elon Musk aí demitiu todo mundo todo o pessoal que faz o suporte técnico. Então, e botou robô para responder. Então, para quem tá perguntando, toda semana também pergunta: "Vocês perderam o acesso da conta do Melhor do Mundo?" Perdemos o acesso. Então, se você conhece alguém que trabalha no Twitter, hoje, o perfil do MDM. Hoje, bora lá do céu. Eu não sei imitar. Mas se você conhece alguém que trabalha no Twitter, né? Vai que, né? Fala lá, pô, libera o perfil do MDM lá, não sei o quê. Mas. E também a gente perdeu o perfil do Instagram, perdeu o perfil do Caralho A4. Uma hora eu vou. Eu criei novos, mas eu já esqueci qual é o perfil que eu criei novo. Então provavelmente eu vou ter que fazer um outro. Mas eu, quando eu terminar de criar tudo, eu faço um post lá no Twitter, no site, falando quais são aí os novos perfis para você seguir. Mas é isso. Entenderam o drama do perfil do Twitter do Melhor do Mundo.
Que hoje tá morando de aluguel.
Que hoje tá morando de aluguel. Perdeu tudo, tá morando de aluguel.
É, mais alguém tem recado?
Vocês falaram do negócio do Camilo já, né?
Ele mesmo falou.
Ah, já falando.
Então, peraí, isso aí.
Bom, então é isso. Então vamos lá para o... As perguntas, né?
Ah, não, peraí, só mais um recadinho. Ó, o Munha da Sete lá, o nosso camarada que participa do MD Momo e também tá na banda do Satanic Samba Trio, eles vão estar lançamento do novo álbum, Só Bad, no dia 2 de novembro de 2023, às 8h12. tá, okay, não é 8 horas, é 8h12, no Espaço Cultural Renato Russo, na Sala Marco Antônio Guimarães. R$20 antecipado, R$25 na hora, lá em Brasília. E é isso.
Boa. Oh, o Kioma Lane aqui falando. É, pediu pra ele divulgar o TikTok dele, que ele criou durante o desemprego pra não ficar maluco, que é o Melancia Espacial, lá no TikTok. Procurem por Melancia Espacial, que lá tem de tudo. Tem AMVs, memes, gameplay. E ele falou que ele tá querendo chegar nos 1000 seguidores pra conseguir fazer lives jogando games. Então sigam lá o Kioma no TikTok.
Como é que você faz um gameplay no TikTok que é tipo 10 segundos de vídeo?
Não, tem TikTok com
live no TikTok? Tem?
Tem. Ah, é? Não, e vídeo de 2 minutos, 3 minutos.
Não, mas uma live, né? Uma live é 1 hora, 2 horas, pô. Até pergunta
no TikTok? Nossa. É, tô desatualizado nisso aí.
É, do tempo que TikTok tinha só dancinha, né?
É.
Semana passada, né?
O The Ninja pergunta: quem venceria numa briga? Dudão ou Eric Cartman?
Cartman,
né, cara? Pô, o Dudão não ia brigar.
O Tonho da Lua ou Deus o Bossa?
Eu não gosto de gente que briga.
Tonho da Lua.
O Tonho da Lua venceria o Bossa. O Bossa não ganha de ninguém, né, na verdade.
É, o Bossa ia se perder pra si mesmo.
Rapaz, o Tonho da Lua, quando fica puto, ele fica puto, né?
É, ele quase matou a Rutinha. Não, a Raquel.
A Raquel, sei lá. E enterrar o corpo dela na areia, né?
A Raquel quer amar.
Vou te enterrar na areia?
Não.
Boa, olá.
Aí essa pergunta é interessante, ó. Quem venceria? Roberto Carlos ou Wagner Monte? Numa luta de kickbox.
Caraca.
Essa é paulada pura.
Eu acho que o Wagner Montes venceria. O Wagner Montes era embaçado.
Você é muito vacilo.
Que mancada.
Nossa senhora, essa foi pior ainda.
Caralho, que mancada.
O Pica-Pau Psicopata contra o Coringa de Asilo Arkham. Pô, Pica-Pau, pô. Pica-Pau vence qualquer um. Pica-Pau.
Cara, o Pica-Pau, ele nunca perdeu, né, cara? Ele só perdeu aquela vez que o leão cortou o cabelo dele. Você lembra que raspou a cabeça dele?
Mais ou menos. Às vezes ele perdia até que terminava o desenho com aquele...
É verdade.
Que o Andy Panda botou sal no rabinho dele.
No rabinho dele, é verdade.
Eu nunca entendi isso, cara. Como é que botar o sal no rabo da ave fazia ela...
Agora, o Andy... você mora nos Estados Unidos, você deve entender. Isso aí é coisa de americano.
Vou testar aqui.
Outra coisa que eu não entendia também era o tic-tac fazendo tem, 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 com o dedinho assim, lembra? Pra tirar sarro de você? Que ele fazia tipo assim, o dedo assim.
Tipo, raspando o dedo no outro assim?
É.
Ah, isso é tipo.
Não sei.
Que vergonha, hein? Que eles fazem isso, né?
Aqui em casa tem muitos quilos. Eu vou ver aqui amanhã se eles fazem e te respondo amanhã, real.
Pergunta pros esquilos também. Fazer uma enquete.
E a última aqui, ó, do The Ninja é juntar o Lindomar Sub-Zero e o Jeremias Bebum e botar eles pra lutar contra todo o MBL. Quem...
Porra, mas peraí, pagaria... o MBL são os caras forjados na guerra, né? Aquele moleque com cara de 8 anos de idade... gritando
bochechinha cor-de-rosa, né?
É, aquele cabelo cuia, gritando com voz fina, nas falas, com sotaque de paulista, nas falas forjadas da guerra, meu!
É o Avalone, o mini Avalone.
E o mais legal é que ele não tava gritando pra ninguém, ele tava gritando pra um prédio, que foi quando o Facebook bloqueou o grupo deles do Facebook, então ele estava gritando pro céu, assim. Ai, cara, sou de bosta, irmão.
Ó, o The Ninja pergunta aqui, ó. Se Lojinha arremessasse o seu livro no Caruso no Load, poderia dizer que ele lançou Jornada nas Estrelas?
Essa risada é muito...
Não foi ruim, essa.
O E.U.T. César fala assim: não sei se já acabou a gravação, mas uma coisa que o MDM me ensinou é nunca ler comentário de postagem. Ficava longe de ler comentários do MDM e não leio em nenhum lugar os comentários até hoje. Minha sanidade agradece. Parabéns, viu?
É, finalmente, né, cara? Tipo, depois de 22 anos de MDM, alguém... Mas se bem que ele lê comentários por tabela, né? Porque a gente fala que os comentários...
A gente lê pra ele, é verdade.
É, é.
A não ser que então, ele tapa, a não ser que ele tapa ouvindo e fica fazendo lá, 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 enquanto nessa parte do podcast.
Por 4 horas seguidas, né? Imagina, né?
Bicho, eu adoro ler comentários de Cheiromitos, eu me sinto menos burro toda vez que eu...
Cara, sabe que eu tô Twitter. Gostando? Eu caio eu fui absorvido pelo buraco negro, não, pelo buraco plano das postagens. Qualquer postagem sobre astronomia, entrem nos comentários. Vocês vão ver a quantidade de religioso e terraplanista...
Quebrando pau?
Reclamando da...
Quem você segue que é da astronomia aí? Eu já quero ler, porra.
Não, qualquer coisa. Livro, não, quando eu entro no Instagram e aparece um reel lá que é, tipo, a Terra. Tipo, mostrando, olhem só, não sei o quê, o planeta tal. Aí tem lá comentários, tipo, 5 mil comentários. Você entra lá, todo mundo falando, falando que é mentira, que da Terra plana, não sei o quê, blá, 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 blá. Tipo, esses dias, esses dias eu vi uma postagem do cara mostrando... Pico da Bandeira, sei lá, um lugar assim, uma formação montanhosa do Brasil, falando, essas são as montanhas mais antigas do Brasil, né? Os geólogos calculam que a sua formação foi no período tal, não sei quanto, aí a galera nos comentários, não existe isso, Deus criou o mundo todo no mesmo dia. Puta que pariu, maluco. Não existe isso de mais antigo e mais novo e blá, 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 blá. Cara, é muito divertido. Leiam.
Mas tem. Não é. Eu acredito que seja muito divertido, mas só não é mais divertido que os comentários do grupo de padeiros do Facebook. Da rinha de padeiros. Vocês já viram essa, cara?
Não.
Os padeiros brigando assim, maluco.
Maravilhoso, maravilhoso.
Cara, é o padeiro assim, tipo, o cara lá no grupo de padeiros, né? Fez, que a fornada de hoje, bota uma foto, o cara, maluco, qual é esse filho da puta aí? Não deve ser, porra, pão todo fudido aí, seu fudido, não sei o quê. O cara, vou tomar no seu cu, eu que faço pão direito, e eles começam a brigar sobre pão. Pô, pesa esse pão aí, maluco, não tem isso aí, não tem nem 25 gramas. Isso aí, né? E eles começam a brigar, assim, tipo, só usando tecnicalidades da padaria. E aí, pegou um brasileiro, né, cara, do Brasil, pegou um cara, ele fez um vídeo narrando esses comentários, mas como se fosse Dragon Ball Z. Tipo, do vilão e o herói trocando insultos, assim, com música do Dragon Ball Z e aquelas porradarias, assim, de som de porradaria. Cara, depois procurem no Google Imagens, rinha de padeiro do Facebook. Está lá, leia e se divirta. É maravilhoso, cara.
Gostei, vou procurar.
O Fábio Barroso pergunta: e a eleição na Argentina, hein? Como acha que vai terminar? Os hermanos serão governados por um lunático? Bolsonaro é tão pé frio que ao declarar apoio ao Milei acabou de afundar a campanha dele? Olha, Fábio Barroso, eu não sei, eu sei que esse Milei realmente é um lunático, mas, tipo, se ele se eleger lá, tá, pra Argentina tá bom, né, cara? Argentina tem que se fuder mesmo.
Cara, o
que eu fiquei impressionado nessa história é como rapidinho todos os caras daqui apareceram lá, né? Se teleportaram, o Bananinha tava lá.
Você viu o Bananinha sendo cortado ao vivo, maluco?
Na TV,
foi maravilhoso, né?
A galera tá querendo emprego pro governo argentino, só pode.
Os argentinos. Tá
não, mas eles.
Cara,
deixa esse cara falar bosta.
Tipo assim, olha só, todas as pesquisas estavam dando o Milei como eleito no primeiro turno. Aí quando teve a eleição, tipo, ele ficou atrás do cara que é ministro da economia de um país que tá com 140%
de inflação.
Cara, pro ministro da economia tá na frente do Milei, velho, é porque esse Milei é muito ruim, velho. Imagina, cara.
Você brincou aí, mas ninguém merece esse cara não, velho. Não,
certeza, cara. Ele é maluco mesmo, né?
Tem um. É um podcast, tem uma hora de entrevista com Ariel Palacios. E, cara, é muito fascinante porque nada na Argentina faz sentido. Porque o peronismo é esquerda, direita.
Sim.
E tem milícias comunistas e milícias anticomunistas e tudo junto. E tu fica, caralho, que país cagado é esse, cara? E ele foda.
E ao mesmo tempo eles são muito passionais, então tudo vira treta, né? Muito louco isso.
E pra completar, aquele vídeo que o Matheus passou mostrando como é, como você vota. O
processo eleitoral.
É um passo ou repassa aquela porra. Corta aí, vamos lá. Você quer.
Você sabe a treta do cachorro? Um cachorro fantasma? Você tá sabendo dessa?
Como é que é? Não.
Então, o Milei, ele tinha um cachorro que era um mastim. Mastim inglês, eu acho. Que morreu. E aí ele foi em médiums e ele conversa com o cachorro. Ele Ele clonou o cachorro dele. Ele tem 5 clones do cachorro dele. E ele vai em médiums. Um dos médiums é a irmã dele, que dorme na mesma cama que ele, junto com 5 cachorros clones. Que o cachorro, o fantasma do cachorro morto dele fica dando dicas e conselhos sobre tudo que ele tem que falar e o que ele tem que apoiar. O fantasma do cachorro.
Falou que ele era Deus, não era o negócio?
Nada disso é brincadeira.
Nossa, não é possível, cara. Não é possível isso.
Se eu criar um personagem desse.
Em outras palavras, o cara tem parte com o cão, literalmente, né?
Se eu crio um personagem desse, vou falar que não é realista.
Ele deixa a cadeira vazia pro cachorro que morreu sentar nas paradas que ele faz.
Sim. Quando ele ganhou as primárias, a primeira pessoa que ele corrigiu, que ele agradeceu, foi o fantasma do cachorro dele.
O boomer.
Olha, meus parabéns. Ele ficou na segunda posição, né?
Foi pro segundo turno aí, ele agora.
Meus parabéns aos irmãos aí que nos mostrando que sempre dá pra ficar pior, né?
Assim como aqui também, com o Bolsonaro e os caralho, tipo, o errado nesse caso aí não é o Milei. É quem vota nesse filho da puta.
Ele é errado.
Não, ele é todo errado. Mas ele não finge que é normal. Esse que é o ponto. Errado
o Bolsonaro não finge que é normal também, não. O Eric.
Bolsonaro. Ele é um filho da puta. Claro, não, claramente.
Não,
calma, tô falando. Ele claramente, o Bolsonaro e esse cara aí são dois imbecis, filho da puta, que sempre foram imbecis, filho da puta. Errado tá o corno que vota nesses caras. E quem tá impulsionando?
Você tá dizendo que é dinheiro que é.
Não, cara.
Milei o Bolsonaro, certo? Aí você tá falando, passando pano pros caras.
Caralho.
De novo.
Não dá. Eu não consigo. Quem que é o dirigente de partido que olha pra um cara que conversa com o Boomer, o cachorro fantasma, e fala
assim? É o presidente do partido, Pelé.
Quando você é o dono da bola, né? Então.
Tô falando, esse podcast recomendo de novo o Petit Jornal com o Ariel Palácio. Ele fala assim que na Argentina tem 3 programas de fofoca por dia em cada canal, saca? Tipo, Leão Lobo.
Sim, fica o dia inteiro lá.
E chamado pra um dos mais coisas pra comentar a economia, e ele parou de comentar só a economia e começou a comentar todas as coisas. Então ele era tipo literalmente o Bolsonaro do Super Pop.
Saquei, não sabia não. É o mesmo fenômeno. E tipo o Trump também, igualzinho.
Mas ele não era político igual o Bolsonaro. O Trump também não era político, né?
Ele é igual a esses caras. Os caras da Jovem Pan aí que é um comentarista de tudo.
Gosta muito.
Aliás, quem tava lá em Buenos Aires também,
é tipo,
né?
É tipo Paulo Cogos virar presidente, Paulo, tá ligado?
Nossa!
Caralho, pesado demais.
Paulo Cogos é pitoresco demais. Eu acho muito agradável de ver quão bizarro é. Caralho, pode, cara. E as
tipo
pessoas.
A mãe dele. Tipo ele contando que ele teve que se preparar muito para um debate sobre criacionismo. É
com a criança, né,
cara? Com criança de 11 anos.
Ai, cara, não é possível, cara.
E falando sério, né, cara? Tipo,
assim, era. Nossa, se eu não tivesse me preparado tanto, né, eu ia tomar um cacete.
Ainda bem, né?
Cara, esse vídeo é tão maravilhoso. Ah, esse moleque, meu Deus, quase me refutaram. Presta atenção. Sim, seu filho da puta, claro.
A criança tinha que dar um peso.
Oi?
Ok. Mais comentários aí, Real?
Sim. O Sérgio Silva falou: me tira uma dúvida. Desde o início da pandemia, eu tô jogando só jogos dos anos 90, do Super NES e PlayStation 1. Mas só jogos que eu nunca joguei antes e eu nem conhecia. Apesar de ter crescido nos anos 90. E eu não tinha acesso. Isso se encaixa na nostalgia?
Essa não.
Não, porque o sentimento nostálgico teria que, por coisas que ele...
Não, ele, mas ele tem nostalgia do Super Nintendo e PlayStation. Ele já jogava o Super Nintendo antes.
Mas não, ele falou que não tinha acesso.
Nunca
vivemos, sacou? O Neymar já falou isso aí.
Saudade do que nunca vivemos. Isso não é nostalgia, não.
Ah, não. Eu achei que ele só tava jogando jogos do Super Nintendo que ele não tinha jogado na época. Que ele jogou Super Nintendo na época, mas ninguém jogou todos os jogos.
Mas uma criança que nasceu hoje e se vicia em Super Nintendo, isso qualifica nostalgia?
Não,
porque todo mundo tá falando e tal.
Não é nostalgia.
É uma nostalgia terceirizada?
Não, não é nostalgia.
Hã?
Não é nostalgia.
Eu não tinha nostalgia pelos filmes do Bruce Lee quando eu via quando era moleque. Né?
Sim. Nostalgia é isso, é um sentimento que você nutre por algo que você conheceu, né? E não esqueceu e gosta até hoje. Né?
Que você romantiza o passado mais do que ele era.
Você que vive o passado e não vê.
É.
E o novo sempre vem.
Vamos botar esse comercial falando do passado
pra vender combo.
Caraca.
Aí o cara pega essa frase e fala que olha só que bonita homenagem à tradição da família. Não, filho da puta, é o contrário. Ela tá fazendo o contrário. Mas enfim, foda-se.
Ninguém comprou combo por causa dessa bosta. Só bateram palma pra esse vídeo.
Ah, não sei. Tem otário pra tudo nesse mundo.
Alô? Comentário aí? Mais comentários?
O Fábio Barroso pergunta se a gente acha que o Botafogo vai perder o Brasileirão esse ano. Não, eu não.
Tá querendo,
não,
né?
Não vai.
Difícil. Mas se perder... Mas,
é aquele meme do moleque rezando, por favor, que seja verdade, porque vai ser engraçado pra caralho.
O foda é que, tipo assim... Como o Botafogo não ganha nada há muito tempo, a torcida é muito pequena, assim, né? A torcida
velha, né? Tipo, a galera já envelheceu, né?
É, você não conhece muito botafoguense, assim, da sua idade.
Léo aí, pô.
Aí, agora eu vejo botafoguense na rua, você vai no churrasco, aparece um cara com a camisa do Botafogo, caralho, o que é isso?
Camisa novinha, né? Estalando.
É, tá com etiqueta pra devolver, caso...
Tem ou é camisa novinha, ou é aquela de 95 com o logo da 7-Up.
Túlio escrito atrás.
É, Túlio Maravilha ou Donizete.
Ó, o sítio do Pinga-Pau Amarelo, ele fala aqui, ó, é pra você, Léo, essa aqui, ó, ele pergunta, ó. Os entusiastas dos reality bizarros conhecem o Eu, Você e Meu Ex? Mostra o dia a dia de casais que convivem de perto com o ex.
Não.
E a edição é toda tipo feita. De
com o ex?
Não, caralho.
Casais. Já nem terminou a frase, filho da
que puta. Convivem de perto com os ex, entende? É um novo casal, mas o ex deles está perto. E a edição é toda feita para causar constrangimento. O resultado é uma mistura de 50 dias para casar com The Office. Aí, ó.
Cara, mas é o. Desses aí, tem esse 90 dias pra casar, aí saiu um agora, que é o 90 dias pra casar, não sei o que, é tipo de terapia de casal, é a galera que já casou de 90 dias, mas que não tá indo bem no casamento, aí eles juntaram todos esses casais que ainda estão casados, mas estão com casamento merda, aí botaram todo mundo no resort e estão fazendo terapia, assim, mas é... Você, Léo,
eu vi um pedaço disso já. O Big Ed tá lá, não é? Não tá?
Tá, o Big Ed, fala que... tá o Jovi lá e a mulher lá.
Eu vi
tá.
Cara, e aí era terapia, todos os casais. E aí um cara do casal começa a esculachar o Big Ed. E aí a mulher.
Cara, o Big Ed tá maromba agora, né? Ele tá todo.
Não, ele tá igual. Não, ele tá normal, assim.
Não, eu não sei. Eu vi um vídeo dele.
Nossa, foi.
Eu vi um vídeo desse dele Que ele tava todo malhadão, assim, numa academia e tal, não sei o quê.
Não, tava... Tem a Ângela, cara, eu adoro a Ângela. Aquela mulher doidona, com o marido dela. Lá na...
Ele não malhadão.
Aí o... Mas, cara, tô vendo aí também esse doido. Tá, eu tava vendo também com a minha esposa o aquele que é a sogra, né, da Netflix.
Não.
Ilhados com a sogra. Mas começa a ficar muito bad vibe,
com
cara.
Com a sogra. Tipo,
ilhados com a sogra.
Muito ruim, é muito ruim.
Não, é muito bad vibe, porque a... Cara, todo mundo tem um problema, né, com o familiar, assim. Aí, tipo, estão forçando os caras a ficarem juntos. E óbvio que vai sair merda, cara. Sai umas brigas muito bad vibe, assim, sabe? Eu parei de ver, assim. Não é mais engraçado. Sabe quando não é mais engraçado?
Eu não lembro quem foi o cara que participou da Fazenda.
Eu achei bizarro.
Foi um dos caras que participou da Fazenda. Eu acho que era aquele Lucas Self, ou assim. Ele falou que na edição que ele participou, a produção atrasava a entrega dos remédios da galera. Que a galera, você tá ligado que é tudo medicado.
Aí, né? É foda, né, cara?
Que atrasava a entrega dos remédios pra dar treta, assim, sabe? Pra deixar a galera mais impaciente, mais... Filhos da puta, né, cara?
Isso, porra, deveria ser crime, na verdade, né, cara? Isso deveria ser crime.
Deve ser, né, cara? Eu acho que quando você assina o contrato, deve ter esse tipo de coisa.
Ah,
lá,
mas, né? Tipo, aí tava nesse, né, do 90 dias pra casar, do resort, não sei o que, lá da terapia de casal. Tem uma hora que um dos malucos fala, pô, vamos num strip club, assim, né? Aí eles vão no lugar de strip, aí vai um lá, né? E os caras estão doidão lá com a mulher e tal. Aí um cara sobe, né, no palco, onde está a stripper, ele começa a dançar com a stripper colada nele, aí ele tá bebaço, ele, oh, mas será que isso não é traição? Aí chega uma produtora, maluco, lá do fundo, grita, não é não, continua! Óbvio, cara, a produção dessa galera é pra criar o caos, senão não tem audiência, né?
Ó, o Benício, ele fala aqui, ó, só respondendo sobre a pior coisa de amigo secreto do episódio passado. No meu trabalho, resolveram dar presentes para pessoas, mas os presentes tinham que ser com a primeira letra do nome.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Eu tirei um senhor de 70 anos, que começava com F. Eu dei um fantoche e pensei que ele fosse brincar com os netos. Ele nunca mais olhou na minha cara.
Dá um fantoche.
Vaca massa, né? Ganhou a porra do fantoche.
Não, peraí. O que vocês dariam de presente para um cara de 70 anos que com a primeira letra é F? Ah.
Faca.
Um saco bonitona e tal. É, dentro do preço, tá suave. Todo mundo precisa de uma faca boa.
Uma
uva.
Uma fantasia de carnaval.
É, mas o fantoche é foda, né? Porra, parabéns pra esse cara aí que ele pensou
daria um panfleto de uma igreja. A fé é muito melhor do que os bens materiais. Pronto.
Isso é desculpa de quem não levou presente e foi improvisando no caminho, né?
Eu trouxe a felicidade para você, senhor, que começa com F.
É. Nem sabe o nome, né? O senhor começa com F.
Não, Fontenay, deve ser Fábio, né?
Ó, o aspirador robô reverso depressivo, ele fala aqui, ó.
É nome de verdade. Desculpa, Hel. Continue.
Revendo o seu sentido... O pequeno American Chico Xavier diz que toda vez que estamos sozinhos e sentimos um arrepio no corpo é devido à proximidade com o espírito. Como fica então o arrepio do mijo sob essa ótica? Fantasmas gostam de manjar nossas rolas?
É exatamente isso.
Fantasma tá no jeito, tudo mijo. Tinha fantasma, todo mundo já sentiu. Vocês podem negar.
Mijando a mijar, né?
Ih, caralho, peraí, que moleque acordou aqui. Valeu, galera. Tem que
ir. Olha lá. Falou, Felipe. Tô com medo de ser manjado enquanto.
Com medo, é.
Eu vou lá.
O maior cara falou e falou. O filho acordou, tchau.
Eu vou lá ajudar o Tia a fazer o filho dele dormir. Vou nessa também.
Ah, o cara só.
Vai lá manjar também.
Beijo pra vocês.
Agora vai começar o podcast de verdade. Isso,
vou ficar aqui bem quietinho, só ouvindo.
Tô mal de paulista. Vamos falar mal de paulista agora.
É, pode falar.
Beijo, Dudu. Beijo. Agora começa o verdadeiro podcast. Cadê o coragem da história?
O surfista chateado pergunta: você prefere cumprir absolutamente todos os seus objetivos, fazer e ser tudo o que você sempre sonhou, mas morrer aos 30 anos? Ou viver para sempre, mas sendo um ar-condicionado senciente, incapaz de fazer qualquer coisa além de condicionar o ar do cômodo em que você está instalado? Aí ele botou uma foto aqui do Máximo escrito no ar-condicionado.
Mas olha, já na minha situação atual, a pergunta é: você queria ter morrido há 10 anos atrás?
Ou tá vivo até hoje, né? Num cômodo com ar-condicionado. Olha que
porra, maneiro, né? E cara, quando você tá puto, você começa a pingar.
Você é o ar-condicionado? Então,
eu sou o ar-condicionado, sim. Estaria gerando.
Em Manaus, então, é necessário,
né? Cara, tem muito mangá sobre essas merdas, né? Tipo, tem um anime nessa temporada que é tipo, o cara morre e reencarna com uma máquina de venda.
O dia que eu reencarnei como um ar-condicionado.
Deve já existir.
Pô, aquele Blue, não sei o quê, do cara lá, artista plástico, que no fim das contas ele é um aparelhinho que limpa a piscina.
E?
Quê? Zimba Blue, acho que é o nome desse curta. Do...
Caralho, o que é isso?
Porra, vocês não conhecem esse do... Porra, aqueles curtas de ficção científica da Netflix, como é que é o nome daquela porra?
Ah, Love, Sex and Robots?
Isso, acho que é esse.
Love. Eu não vi a terceira temporada.
Acho que é da primeira, cara, esse Zima Blue aí, que era um artista fodão e não sei o quê, e aí tudo que ele desenhava era um retângulo azul, assim, sabe? E aí, tipo, no fim você descobre que, na verdade, ele era um desses robôs aspiradores de piscina que se tornou senciente e foi evoluindo, até que ele virou o artista plástico fodão. E aí ele desenhava aquele retângulo azul gigante simplesmente porque era a lembrança dele da piscina, de quando ele era feliz sendo apenas um robôzinho que ficava indo e voltando e aspirando na piscina.
Olha que bonito, né? Caralho, ó. A escolha óbvia é ser um ar-condicionado.
Sabe, também acho, também. Também preferia ser um ar-condicionado do que ter morrido há 20 anos atrás.
Você consegue abrir e fechar a boquinha, de repente aí,
você vai
falar, né? E aí, você vai ver coisa interessante, né? Ainda mais se você for, tipo, sei lá, um ar-condicionado de motel, por exemplo. Já imaginou? Isso é uma vida divertida.
É, não, comparado com estar morto, tá ótimo. Parabéns.
Marca no bingo.
Ó, o Narciso, ele pergunta: como deixar de usar e-mail velho, tipo Ball, Hotmail, que já tem há décadas, já serviu para cadastrar cartão, conta de água, etc, sem ter muito trabalho? Você pode vincular, né, cara, ele na sua conta do Google, né?
Mas você recebe na caixa?
Sim.
Então, eu vou te falar, eu já, por exemplo, eu tinha um e-mail, eu já falei mil vezes nesse podcast que eu tenho um e-mail, que eu recebo um monte de e-mail errado. Eu parei de usar ele porque ele foi ficando inutilizando. E eu comecei outro, e aos poucos eu fui botando as coisas nele e naturalmente eu parei de usar o outro. É mais fácil do que parece, amigo. Muito mais fácil.
Eu admiro pessoas tipo o JP, que tem tipo 7, 8 contas de e-mail e consegue administrar todas elas.
Eu admiro.
É que cada uma é pra uma coisa, né? Ele tem tudo separado dentro da.
Sim. Porra, eu quando perdi minha conta de e-mail, fudeu, perco a minha vida toda. Então,
eu tinha meu e-mail do Ball, que era da época do começo da faculdade, e eu parei de usar, e obviamente, né, porque era uma merda, né, e eu tentei outro dia recuperar e eu não consegui, aí eu fiquei triste, porque, porra, saca, tem lembranças do passado estavam naquele e-mail lá, saca? Mas faz parte, nessa era digital você perder tudo.
O Fábio Dornelis: pensei que era só eu, mas o Máximo está certo. Toda vez que você pesquisa um assunto no YouTube, a plataforma joga um vídeo de como maquiar um cadáver. É surreal.
Caralho, é muito bizarro, cara. Do nada.
Eu não recebi nada eu não recebo de maquiar cadáver, pra mim não veio ainda, não.
Mas foi naquela semana aí específico.
Aqui pra mim, deixa eu ver, os mais...
Vamos lá, mais recomendados.
Pra mim tá vindo uns de viagem, tipo, pessoas que fazem esses de motorhome, tá ligado? Tá vindo vários desses pra mim. Eu não sei porquê. Eu não falei sobre viagem, nem sobre motorhome com, aqui em casa e nem com ninguém, mas tá vindo esses da. Deve ter, alguém deve ter impulsionado esse conteúdo.
Deixa eu botar aqui motorhome na pesquisa e ver se vai aparecer um cadáver. Porque foi daquela semana específica.
Tá aparecendo o vídeo do Corbucci também, que eu não. Que o Catena é fã, mas eu não sigo esse cara, não vejo o conteúdo dele, mas tá aparecendo um monte agora aqui na minha TL dele.
Eu tô falando, foi um negócio daquela gravação, foi naquele dia. Tipo assim, aqui o YouTube eu tava falando, cara, assiste esse vídeo que você vai gostar pra caralho.
Como maquiar um cadáver. Olha só.
Né?
Ah, às vezes dá certo, né? Olha o Léo aí, que é grande fã de vídeos espremendo cravo. E foi assim também. Apareceu, ele.
Mas as pessoas estão vivas.
Não, mas eu não duvido que você falou, caralho, tá todo mundo vendo maquiagem de cadáver. Vamos ver se ele vai gostar também, né? Amigo, não. Quantos anos
você. Quem é que tá vendo? Puta puta. Todo mundo que tá no maquiagem de cadáver, mano.
É, cara, é o pessoal que vê.
Acabei de ver uma parada tão
incrível, porra. É a mesma demografia.
É, o Diário de Gordo pergunta: e o RPG Marvel, hein? Nunca mais?
Ah, porra, não me fala da RPG.
E o RPG de Star Wars?
Maluco. Porra, esse aí menos ainda. Cadê o Felipe 5 horas?
Pra gente. Pô, e o outro RPG aí? Lá que o Lojinha armou e o cara deu.
Sim.
Deu um Aladdin nele lá, passou o tapete mágico. E também não foi pra frente, eu, né?
Não foi pra frente. Isso que torna tudo mais de pirata.
O RPG de pirata?
É.
Ele fez os personagens? É, eu tô com o meu personagem até hoje. Então, nunca mais vamos ver isso. Eu acabei de ver uma anêmona nadando.
Aí na sua casa? Já...
Não, aqui no, porra, no Instagram, né, cara?
Tá alagado aí? Tá chovendo muito?
Não, é no Instagram. Eu nunca tinha visto uma anêmona nadando. Nem sabia que elas nadavam, mano.
Aí, o Surfista Chateado pergunta sobre se a gente já viu o Homem-Aranha Ultimate do Hickman. Eu é isso, né? Vai ser família, né? Vai ser um Homem-Aranha velho. Família. Tipo assim, é meio que o Homem-Aranha do 616, se tudo que fizeram pra ele tivesse dado certo, né?
Se tivesse o pacto com o Mephisto.
Se não tivessem resetado ele, não tivesse, né?
É o Homem-Aranha do 616 se não tivesse editores na Marvel, né? Porque, porra, os caras estavam
em negação. Se tivesse que voltar pro status quo.
É. E, cara, tem tudo pra ser bom pra caralho.
Tem, né? Tudo pra ser muito bom.
Eu acho que vai ser uma vibe. Lembra das histórias do Homem Animal, do Morrison, que era mestre pegado, que ele tinha famíliazinha, filho, esposa. Família.
E, pô, dá pra voltar a leveza. O cara tá fazendo tanta coisa boa com Homem-Aranha nesse status quo novo. Cara, não tem leitor de quadrinho.
Não, e é foda que, tipo assim. É muito mais gente pra eles preocupados que só te amei, né, cara? Tipo assim, agora, tipo assim, o nível de ameaça e de paranoia dele e tal.
Histórias novas e, tipo, com coisa que todo mundo queria ver um tempão, sabe? Tipo, não aguentava mais esse papo de volta e vai e não sei o que com a Mary Jane. Ah, não sei o que, blá blá. Pô, termina, bota os dois juntos e foda-se. Já sabe que é o endgame dessa merda.
Não, e vão botar dois filhos com poder e vai ter novas confusões na família Aranha, né? Basicamente.
E aí quando esse universo Ultimate babar de novo, os filhos passam pro universo normal.
É. Aí o filho dele vai virar vilão, vai só ver.
Vai transar com não sei quem.
Vai namorar com Gwen, todo mundo tem que namorar com a Gwen, é obrigatório no universo Aranha. Ela Rodrigo... tá viva, atualmente?
Lógico. A Gwen não, mas não precisa porque tem a Gwen Aranha.
O Rodrigo Bravo, pergunta do garotinho. Ficar milionário, mas você tem que escolher. Sempre falar na língua do P ou sempre falar como o Tonho da Lua?
Tonho da Lua, que eu vou Tonho virar... Da Lua.
É, milionário, né? Foda-se o jeito que eu falar.
Excêntrico. Você não vai ser Tonho da Lua, vai ser excêntrico.
Bicho, eu vou me candidatar presidente, meu amigo. Eu vou falar... Engraçado pra caralho.
O comunismo vai dominar o Brasil.
Compre Bitcoin. É, porra, ia ser muito louco.
O presidente do Brasil falando compre Bitcoin.
Qual? O outro mandou comprar nióbio?
Né?
É.
E olha aqui, ó, tem uma polêmica aqui, ó. O Surf Chateado falou, ó, no último episódio, o Peleas passou o pano para o objetivista Zack Snyder. Aí, Léo, ó, você tava falando aí. E nessa semana, o Camilo Solano desenhou o Shazam com a cara do Sérgio Moro. Estaria o MDM chocando o ovo da serpente? Olha aí, hein, será? Será?
Caralho, o Shazam com a cara do Sérgio Moro, coitado do Solano.
Aí ele mandou o print.
Tá, isso vai ser bom quando ele...
Deixa eu mandar lá no surubão lá, o Shazam Sérgio Moro.
Homenagem.
Tá lá no surubão. E pior que parece mesmo, cara.
Nossa, internet vai.
Tinha que marcar o Camilo pra ele ver.
Agora, o que eu...
Amanhã, quando acordar.
O que eu gosto é quando você abre vídeos do Twitter. Que o vídeo pode ter 3 segundos, mas ele para no meio e fica carregando uns
15 segundos. Para, é uma merda. Caralho, cara, bicho, que Elon Musk...
Inclusive, né? Não, mas isso aí era antes do Elon Musk. Isso aí, cara, o Twitter sempre foi assim, cara. Eu ficava puto com isso.
Não, mas agora eu posso culpar ele por tudo.
O que eu faço, e uma coisa que... E é incrível que, tipo assim, eu fico pensando, será que é algum problema, algum bug, alguma coisa assim? Mas se você for lá, tipo... Você desligar, você entra lá na sua Wi-Fi, você desliga e liga ela. O vídeo, ela reconecta, o vídeo retoma automaticamente, cara. Tipo, é alguma treta ali, sabe? Tipo, não é a sua internet, não é nada, cara.
É pior, se tu mandar baixar o vídeo, ele baixa instantaneamente. E aí tu assiste ele de boa. Tipo assim, é muito louco, mas todo vídeo no Twitter ele vai rodar no máximo entre 20 segundos e 1 minuto. E aí ele vai parar. Sempre. Sei lá por que essa merda.
Aí, ó, o André Ferreira. Pergunta antropológica. Na casa, após fazer o número 2, vocês usam papel higiênico ou se lavam? Aí, cara, a gente falou sobre isso.
O cara tem tá vendo o futuro já, mano.
Foi passar papel higiênico pra enxugar, né? Ou tomar banho.
Nós nos lavamos. Os paulistas não se lavam, não se limpam.
Nem se deram falar de esconder, né?
Olha o Hellboyzinho de puto, ele falou. Hit nervoso com o comentário do Hell semana passada. Porque sim, já vendi tatuagem NFT. O cliente mandou foto do corpo, pagou pela arte e nunca marcou a sessão. Essa porra já me aconteceu mais de uma vez. Olha aí, cara, o tatuador aí, ó, falando.
É. Cara, eu tô vendo agora o Sérgio Moro, o Shazam. O que eu ia falar, você perdeu na minha garganta, porra.
Mas pior que parece, não parece?
Pior que parece, é exatamente.
Ah, o Madal de Férias perguntou: se o Homem-Aranha fosse usar uma arma, qual ele usaria? Que foi a polêmica da semana aí, né, cara?
Caralho, foi... bicho, uma puta. Sabe?
E foi youtuber. Youtuber gamer reclamando que teve. Que no jogo o Homem-Aranha fez uma. Ficou. Tá de lacração, né? Tá contra os clubes de tiro.
Os bandidos estão com muita arma.
Caralho, bicho, todo mundo conviveu com 1.000 pessoas, 950 atiraram nele. O que, que você acha que o personagem faria? Cara, eu fico muito puto com essa merda.
Não, e pior que nem foi uma piada específica, né? No jogo ele fala que ele vai fazer vai sugerir que feche todos os clubes de tiro e abram clubes de elogios gratuitos, porque todo mundo gosta de elogios gratuitos. Só isso que ele falou, tipo, ele não militou pela causa anti-armamento.
Não, mas esses filmes da
puta... É lacração.
Eles são as pessoas mais sensíveis do universo, sabe? Que tipo, você fala... Não, que o Homem-Aranha que nunca pegou uma arma... Cara, se tem uma coisa que a Marvel pelo menos foi...
O Homem-Aranha italiano usava armas.
Não, aquele Homem-Aranha robozão lá, cheio de parte robô, ele tem uma arma.
Verdade. O Homem-Aranha Cyborg, ele tem uma arma no braço. E aí?
Tem razão, desculpa.
Ah, acabou. Sai do podcast. Não,
os caras pegaram assim, olha aí como o Homem-Aranha usa arma. Aí era o Aranha Escarlate, o Homem-Aranha Noir, o Aranha Superior.
E o Homem-Aranha controlado pelo... Não, não era o Homem-Aranha, era o Mistério. Ou o Camaleão, qualquer merda assim.
Era o Camaleão vestido de Homem-Aranha. É tipo assim, porra, bicho.
Mas se o tio Ben tivesse armado... Se o tio Ben tivesse armado, hã?
E aí? Caraca. E tinha morrido e ficado sem arma ainda.
É. Padrão. E se o tio Ben tivesse braço cibernético?
Eita. Do nada surge um HDR, mano.
E aí? Oh, eba.
Oba!
Oba!
Oba! Eba! Oba! O Fábio Manzur pergunta: na opinião de vocês, qual a história mais inusitada já contada no MDM? Ah, cara, eu acho que já falei isso. De porra, né, cara? Eu acho que nada vai superar o
Eu realmente acho que assim, nada é capaz de superar.
Porque não foi contada a história, né, cara? Ela foi citada por alto e a gente que foi meio que construindo essa história, né? Mas o cara nunca desmentiu também, né? E nunca contou a verdadeira história, assim, né?
Eu dormi lá nos 5 horas, mas eu não tinha uma luz negra, então eu não...
Era melhor nem ter, né?
É, eu tinha que dormir, né?
Eu dormi na mesma cama que o André dormiu.
Ah. Senti o meu cheiro, inclusive.
É. O mesmo Fábio Barroso pergunta: o segundo turno das eleições estão para completar um ano. Na opinião de vocês, qual foi o acontecimento que mais prejudicou o derrotado? Zambelli perseguindo um cara na rua? Bob Jeff brincando de GTA?
Não dá para esquecer... Desculpa. Não dá para esquecer o Bozo Canibal, né? Que comia carne de indígena. E também a história das venezuelanas, né? Que...
das venezuelanas.
Então, história clima, né?
É, do clima.
É, mas eu não sei se. Eu acho que desses aí, talvez o da Zambelli seja um dos.
Eu acho que o da Zambelli também.
O ponto chato. Mas eu
não, da eleição, né, cara?
Mas eu não acho que, tipo assim, que foi o que determinou, entende? Eu acho que. Não. Assim, desde que quando o Lula conseguiu. Falou, não, o Lula vai concorrer. Acho que meio que todo mundo já tinha meio que batido o martelo e falou: não vai dar pro Bozo, né, cara? Não tem como, né?
Não tem pra ninguém.
Sim, mas assim, o lance da Zambelli eu acho significativo, porque foi em cima da...
Foi tipo na véspera.
Foi na véspera. Ah, sim.
Mas e meio, tipo assim...
Podia ter de arma, né?
Mas todas as pesquisas botavam o Lula em primeiro, vocês lembram disso? Tava na frente do Bozo. Menos do Paraná Pesquisa, né? Menos do Instituto Paraná Pesquisa, que era o Bolsonaro no primeiro turno. Tipo assim, meio que já tá. Depois de todo o aparato que o Bolsonaro ainda preparou pra tentar, né, barrar, tipo, porra, botar a Polícia Federal pra barrar ônibus nos estados onde o Lula teve mais votação e os caralho a quatro, a derrama de dinheiro, né, cara, que ele fudeu aí o orçamento, assim, né, pra comprar apoio de na base, não sei o quê, e mesmo assim não conseguiu, né, cara. Tipo, eu acho que já tava escrito já. É, nas estrelas vermelhas.
Do que devia, né, cara? Que é foda. Eu acho que desde a CPI da pandemia, meio que já tava complicado pra ele. Vamos dizer assim.
Uhum. Foi muito escancarado. Se ele tivesse comprado vacina, ele teria que ver.
Todo mundo concorda com isso, cara. Eu também acho. Que ele os que já apoiaram ele antes lá, os empresários, eles... iam acabar ficando do lado deles. Porque no final da reta da campanha, ele estava perdendo o apoio do empresariado também.
É, era a galera já meio que ciente de que ele ia cair e que ficar naquele barco não ia ser.
Até o Luciano Huck começou a falar assim: não sei quem eu vou votar e tal.
Todo mundo sabe quem ele votou, né?
Fala aí, Hulk, eu lembro sempre daquele vídeo do AS e ele comemorando. Aquele vídeo é maravilhoso. Nossa,
aquele é muito vídeo. Bom demais.
Aquele vídeo é maravilhoso.
E tô tomando logo depois.
Eu acho que aquele vídeo só não é melhor do que o pai do Felipe Massa comemorando o título mundial do Felipe Massa, que ele nunca ganhou. Aquele também é legal.
É, mas eu acho que aquele vídeo ele se equipara aos caras comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, né? Aquela galera na rua batendo no peito, ajoelhada, chorando de emoção.
Cara, é muito divertido que essa galera, depois disso, elas não pensaram assim: caralho, fui trouxa, não. Amanhã vem.
Hoje? Só mais 72 horas.
o Marcos, eu tô assistindo Loki, o Kang tá muito bem representado. A Marvel vai ter que rebolar caso o cara seja julgado culpado. Aí ele fala, também teve o Kevin Spacey, que foi inocentado das acusações. E agora?
É. Ah, cara, eu já enjoei essa série, cara. Puta.
Eu não tô assistindo Loki. Mas, tipo assim, pô, que o cara lá é um puta ator, já não, né, não é de hoje que se fala. Mas, realmente, se ele for... Se no julgamento dele julgar ele culpado, a Marvel vai tá com um problema aí, cara. De bancar esse cara aí no universo. O caso do Kevin Spacey é mais complicado, né, cara? Que, né, tipo, das acusações que ele... Que for a julgamento, ele foi inocentado, mas ainda assim tem diversos relatos sobre o comportamento sexual predatório dele, né, durante o trabalho, né, tal. Mas é isso, também é um puta ator, né, cara? Tipo...
Ainda tem a galera do Papa.
Tem a galera do quê? Ah, do peido.
Sumiu, né? Galera...
É que tá,
galera tá picotando. Quinta série.
Tá picotando sua ligação. Eu não consegui entender até agora o que você falou.
Até melhor, assim.
Então o problema é seu.
Ah, é bem, não, bem melhor não ouvir o que o Léo fala.
Filha da puta.
Ai, ficou puto agora, ficou putinho. Ai, eu posso brincar, eu sou legal lá. Agora se brinca comigo, eu fico puto. Pô, mano, pô.
Caraca, não tô não, mano. Não, tô puto, tô bolado.
Tá puto, sim.
Vou desligar.
Tá
puto. Vou desinstalar a minha
internet. Instalar o MSN. Ó, o Vinícius Menezes pergunta: quais itens de higiene pessoal desnecessário vocês usam?
Pô, de higiene necessário.
Desnecessário.
Higiene é necessário, pô.
Sei lá, condicionador, talvez. O cabelo curto não precisa, mas o costume tá aí, né?
Eu não uso, cara. E pior que Dona Rela fica pé da vida, porque eu sempre que eu tô com o cabelo curto, eu lavo com sabonete mesmo, cara, meu cabelo, assim. Tipo, nem o shampoo. Raramente.
Vai ter um ataque.
Hã?
A coisa tá séria hoje.
Pô, essa tava muito fácil.
Mas assim, nem o shampoo anti-caspa do Cristiano Ronaldo?
Ah, não. Se eu tô com caspa, eu uso anti-caspa, né, cara? Mas se eu não tenho caspa, por que eu vou usar o shampoo anti-caspa?
Sei lá. Esse era o intuito da pergunta.
deixa eu ver aqui. Todo mundo falando do Homem-Aranha, Homem-Aranha.
Por que? O que aconteceu com o Aranha?
Ah, foi um youtuber que reclamou porque ele fez uma piada anti-armamentista e aí falou que o Homem-Aranha... Homem-Aranha não pode ser contra as armas. Ele é um herói. Ele
cara,
seria
eu acordado. Acho muito louco esse negócio de que, de repente, no Brasil, Xbox virou o videogame dos bolsonaristas. Sei lá por quê. Ah, você então o PlayStation é lacração, sacou? Então, tem isso aí no meio, não é só o. Todo jogo que
é exclusivo. Ah, mas é porque o Last of Us 2 é da Sony, então o PlayStation é lacração. Last of Us 2 é jogo lacração, segundo esse
jogo. Não, mas o Last of Us 2 também.
Mas toda rede tem, gente. Toda gente tem. Toda rede tem gente tóxica. Se a rede da MSN andou tendo alguma. Do MSN. Do Xbox. Do MSN, foi boa. Se a rede do Xbox ela chegou a ter alguma pessoa polemizando, alguma coisa assim, seria essa a origem da.
É, sim, é o cara que era o. Ele se auto-intitulava Xbox Mil Grau. E hoje ele é só Mil Grau, porque ele foi processado. Ele falaram assim, ô meu irmão, Xbox é o caralho, tira essa porra aí.
Ah, é, a Xbox proibiu ele de usar, né, o nome do
Xbox. Ele foi banido do Twitter e tal. Então meio que tem toda
mas uma... Mas não rolou que ele fez piadas racistas, umas paradas assim? Ah, não,
assim, é o pacote completo, né? Não é, tipo assim, não é um cara que é só meio escrotinho, é um cara... É um nerdola 100%, sacou? Tipo assim, ele faz o bingo.
É, mas toda rede tem gente tóxica. Só...
O Tommy, ele fala aqui, lembrei de uma coisa, o famoso... Eba! No Japão é conhecido como osso. Quem vê anime já deve ter ouvido.
Osso. Não é o cara que fala quando chega no, o cara no tatame e tal, vai falar com o sensei.
Não, aí é osso. Não é osso. Osso é do cachorro. Cachorro come.
Osso. Mas não é a mesma coisa, não. Tô muito confuso.
O Diário Ouro pergunta: qual a música, a banda que vocês estão mais escutando atualmente? A minha são as mesas de 1998.
Cara, eu tava. Fora umas voltas que eu sou 0.5 cara que mais ouve no mundo, eu tava vendo bastante Primus, que é a banda do. Que toca a abertura do South Park, inclusive. Que o baixista da banda é um baixista muito fodido. Nossa, como são boas as linhas de baixo da banda.
Eu tô voltando a ouvir Front 242, uma banda belga aí de eletrônico aí. É, os caras são pioneiros de uma linha mais. Dá pra dizer que é mais pesado, não chega a ser industrial, assim, né? Que eles faziam esse tipo de som bem antes, no final dos anos 70, assim. E aí eu tô voltando a ouvir bastante também.
Lojinha, você ouve música?
Eu ouço, mas eu tô. Eu peguei as aberturas de Naruto pra ouvir de novo, que eu achei no Spotify de novo.
Eu, banda nova, que não é nem tão nova, que eu vi recentemente foi a The Who. Não o The Who, The Who. É The Who, é T-H-E-H-U, The Who. É uma banda que mistura música tradicional da Mongólia com rock and roll. É bem bacana. É The Who, o dele é H-U só, The Who.
Mas que combina muito com o gosto novo de velho. Ouviu The Who. Quando tu falou The Who, eu fiquei, caralho.
Uhum. E deixa eu ver aqui, ó. Na minha aba música do YouTube tá Zé Ramalho, Animals, Creedence, MC5 e outras velharias. Titi Tarântula, Wolf Mother, olha aí, cara. Bandinha de skatistas dos anos 90.
Eu comecei a ouvir uma banda que eu nunca tinha ouvido antes, assim, Focus, né? Que é um progressivo dos anos 70.
E tem também, olha aqui, ó, o Kiko cantando Billie Jean.
Por AI. Ah, saiu, já deu. Inteligência artificial. Eu ouvi ele cantando o Zibers também.
Muito bom. É, o Fábio Donelis pergunta de novo sobre editar o livro do Lojinha. Provavelmente ele não escutou o podcast em que o Lojinha já respondeu isso.
Qual foi a pergunta?
Ele perguntava como você editava seus livros, se você usava InDesign. Você falou que não, que você escreve lá no ambiente do Amazon mesmo.
Eu escrevo no Google Drive e eu faço coisa no Kindle Create.
O Calixto falou: viram aquela pesquisa sobre os jovens não gostarem de cenas de sexo em filmes e séries? Acho que é uma geração mais conservadora ou que não se conectam com o tipo de cenas padrão dos filmes dos anos 80 e 90. O Thales estava tweetando sobre isso, né, essa semana aí. Que é meio isso, né, cara? Tipo, a gente tem aí uma geração de jovens conservadores, né, cara? De valores familiares, cristãos, né? Então, ao mesmo tempo que reclamam do olha aí, anos 90 que era bom, né? Banheira do Gugu, olha aí. Mas daí aparece uma mulher pelada, né? Uma feminista pelada. Ai, que absurdo, olha aí, ó. Mostrando o corpo e tal.
Vocês viram o cara da MBL reclamando da Beisola?
Sim, daqui, né? Eu tô ligado.
Sim. Aí a curtida dele era tipo assim, era vídeos vazados. Era só putaria ilegal, basicamente,
isso,
né?
Isso aí. Pau,
caralho.
É, mas quem diria, né, cara, que a liberação sexual lá dos anos 60 até os anos 80 fosse resultar nesse levante conservador aí, né, cara? Eu acho triste, mas fazer o quê, né, cara?
É sinal que a gente tá falhando enquanto esquerda libertária que quer, tipo, bora, gente, vamos foder, né? Mas... vamos ser feliz, filho da puta. Larga essa merda.
Deixa eu ver aqui. O Tia May falou que queria que voltasse a vitrolinha MDM. Não dá, porque daí o Spotify derruba o podcast se ele fizer isso.
Vocês tinham que fazer uma playlist, cara. Aí deixa ali, ó, a playlist da vitrolinha desse mês aí, essas músicas aqui.
Ô, Hel, a gente tem que fazer de novo aquele podcast das playlists, que foi maravilhoso, lembra?
Foi muito bom, mas a minha playlist é a mesma, daquele podcast. Tipo, é, daria pra pegar a galera nova aí, né, cara? O HDR que não participou, o Camilo Solano, que é músico, né? Essa galera aí que não participou daquela...
Fala só música de apertar botão, porra.
Exatamente, enquanto isso tu dorme embaixo da mesa da Adriana Mello na Navarra Comic Con.
Tava cansado, pô.
Aí, já tá sabendo os podres do cara aí, ó. Já.
O pessoal chega de manhã cedo lá no evento, tá o Leo Finocchi saindo com a escova de dente, a toalha, assim, do banheiro. Opa!
Igual um mendigo, né, jogado lá embaixo do amigo.
Eu comentei isso aí uns episódios atrás, Léo, porque tem uma lenda de um cara que tava lá na Nova York Comic Con. Era o Camande, o último menino da Comic Con, né?
O cara tava morando dentro da Comic Con.
Morando lá dentro. Dessa lenda. Exato.
Tô ligado dessa história.
Aí, ó.
O Perimetral falou, o Hell disse que ninguém mais usava a expressão Mestre Cuca. Olha só o que eu achei no mercado. Ele comprou um que é isso? Delitos.
É um Doritos de criminoso?
Batata palha e tá escrito assim embaixo. A favorita do Mestre Cuca.
Delitos.
Você vai ver, Delitos. Mestre Cuca é um mestre capoeira da cidade onde o negócio é feito.
Não pode ter uma
mestre
batata
palha de Delitos, cara. Mestre Cuca Beludo.
Ai, que bosta.
O Arnaldo falou, só queria registrar que agora eu chego no trabalho no Tribunal de Justiça e meto os oba, mão.
Geral responde. Tem que falar se geral responde ou não, pô.
Deixa eu ver aqui. O Willek pergunta, se um dromedário cair nas costas, cair de costas em cima de um camelo, eles encaixam?
Com certeza. É o Tetris de camelo. É o Tetris do deserto, né?
É o Tetris da natureza.
Deixa eu ver aqui. O Melo Rego perguntou, se vocês andam pelos antros da direita burra, já começaram a falar que houve golpe na eleição e o voto impresso é auditável na Argentina? Eu vi só piadas com isso por enquanto, mas não vi eles reclamando. Ah, não, minto, vi sim, eu vi pessoas postando vídeos mostrando que olha aí a fraude na eleição argentina, vários votos no Milei foram descartados porque estavam tidos como rasurados ou mal recortados. Mas é a regra lá, né, cara? Se você não recortar igual uma criança de 5 anos, o seu voto vale, né, cara?
O maluco não tem coordenação motora pra cortar o negócio.
Mas é muito foda, né, cara? Você estipular um método de eleição em que uma das coisas que desclassifica seu voto é a qualidade do recorte.
Do picote, né? É tipo. Então,
já o maluco que vai votar no Milei, ele já é descartado nesse momento. Porque é um imbecil.
É, o cara não passa no psicotécnico, né? O cara não passa.
Não, então, porra. Aí ele, porra, escroto isso que a gente tá fazendo agora, mas tudo bem.
Uai, por quê? Falar que os caras são malucos, não é? Não tem problema nenhum, não. Mas uma coisa que eu acho legal lá é que eles falam que esse fenômeno de cortar a boleta, né, como eles falam lá, era algo que tava meio que deixado de lado, tá ligado? Os argentinos lá estavam meio que votando, tipo, tem a cédula eleitoral do presidente que eles querem. Aí, na preguiça, eles pegam a cédula inteira, que vem com os deputados todos, e enfia na urna lá, né, cara? E aí, essa eleição específica, diz que tava acontecendo mais o caso das pessoas estarem cortando, né, a boleta, né, e escolhendo pessoas diferentes, assim, pra presidente, pra deputado, não sei o quê, né?
Tá bom, então, a ideia original era essa, mas assim, um negócio que quem tiver preguiça vai votar logo em todo mundo, meu
partido de foda. Pega o panfleto inteiro e enfia na urna lá e foda-se, né, cara?
Acabou.
Não, ele tá fazendo um minuto de silêncio. Pelo seu cu que morreu.
Testar a edição.
Caraca.
Sim, aqui acabou. Tem mais outras pessoas perguntando coisas aqui, mas eu não vou ler, não, né? Tô saco cheio já.
Porra, acabou. Horário bom, hein?
Ah, ninguém vai querer, cara.
Caraca, tu tá maluco, né, no Connect.
Nossa, pô, a gente... Ô, André, vamos marcar de gravar um surubão, cara. Só pra... surubão? Aí a gente joga.
Não, ó, se marcar durante a tarde pra jogar um Connect, se marcar durante a tarde pra jogar um Connect, eu entro, hein.
Pô, de tarde pra mim... O Léo, não me quero. Pra mim rola, hein, de tarde. Eu também consigo, cara.
De tarde não é tranquilo, pode... pra mim.
Se for à tarde, meio cedo, assim, tipo...
É.
Depois do almoço, assim.
É, não, antes das... Aí pra você, às 4 horas, assim, eu teria que sair. Mas, tipo assim, do meio-dia às 4 da tarde, tá de boa pra mim.
Não, meio-dia, nossa. Meio-dia nosso ou meio-dia seu?
Meio-dia de seu, meu, nosso, de todos nós. Porque a Terra é plana. Terra é plana. Praça, e,
nossa. E é meio-dia em todos os lugares do mundo.
Todos os lugares do mundo. É, o horário é Deus quem faz, não é o homem. Não existe horário diferente. É. Agora é noite aqui, no Japão, em todos os lugares do mundo. Eu pulei um conceito novo, não é nem o da Terra plana agora, é da Terra toda iluminada, ao mesmo tempo.
E toda água toda apagada.
E apaga também, tudo ao mesmo tempo. Pô, ia ser muito mais fácil, né, cara? Ia ser a mesma hora em todos os lugares. Pô, Deus vacila, né, cara, quando inventa as coisas, né, cara? Pô. Quem foi que você tá indo aí, cara?
Deus vacila quando
ele cara, podia ter feito muito melhor o negócio aí. Tô querendo falar, não tô querendo criticar não, mas né, ó. Ai, ai, ai. Mas vambora então, né, cara? Já tá bom, né?
Ah, vou meter um. Como é o nome? Falar um proibidão depois aí, faz o que não faz. Porque tá cedo, não quero dormir agora não.
Esse é, não, o Léo já tá falando que vai dormir, não sei o quê, blá,
blá. Não, eu fico mais um pouquinho aí pra conversar e vou
subir. Ajudar a falar. Falou em fofoca, já...
Porra, já é. Proibidão é... Eu venho aqui pelo proibidão, não tem mais estatísticas.
Eu tenho até um aqui pra falar, até aproveitar que o Daniel HDR tá aí, que o Daniel é...
Opa, é amigo,
cara.
Então, opa. Para de gravar então, doido.
Então vamos lá. Valeu, galera. Até semana que vem. Agora nós vamos falar mal das pessoas que vocês não podem ouvir. Tá? Tchauzinho.
Beijo.